Sejam bem-vindos ao episódio 30 do Tricô de Paz, o podcast mais top lacrante de paternidade supimpa que você respeita. Eu sou Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e agora sim teremos um especial Dia dos Paizinhos, os super pais, pai que ajuda, os pães, pai tudo, ou não?
Ou não. Aqui é Victor Urives, com um sorriso na voz, balzaciano no podcast e na vida real também, né?
Que isso, cara?
Balzaca, 30 anos.
Tu é 30?
Eu sou 30, tenho 32, cara. Não parece não. Eu tenho carinha de jovem, né?
Não, você tá bem acabadinho.
E é isso aí, tudo supimpa.
Aqui é Thiago Berto, não sei nem o que dizer, não sei nem o que falar, porque esses dois malucos aqui estão meio estranhos hoje. Tá tudo muito complicado, a gente vai fazer um podcast sobre Dia dos Pais, e eu não sei se dá pra comemorar esse dia, não, porque...
Caraca, já começa a dar um,
né? Isso aí é meio... Nossa. É complicado, né, cara? Que...
Dia dos Pais é o dia mais depressivo do ano.
Como... Depois que lançaram o modelo Rodrigo Hilbert... Tá difícil.
A barra tá lá em cima, cara.
Tá difícil.
Você tem que fazer o teu trabalho, porra.
Pô.
Então é isso mesmo que você ouviu, a gente vai fazer hoje o nosso episódio especial de Dia dos Pais. A gente vai, na verdade, contar com a ajuda dos nossos ouvintes tricoteiros, mas só depois dos recadinhos do Tricô.
Recadinhos do Tricô.
Nos recadinhos do Tricô. Aquela coisa de sempre que você já sabe, você tá de saco cheio de ouvir, mas é isso mesmo. Se você quer tricotar com a gente, o nosso e-mail é tricodepaz@gmail.com. Manda lá pra gente. O Vitor vai demorar 10 anos pra poder responder.
Olha só, eu tenho metas na vida pessoal. Eu tô tentando conciliar as duas coisas. É complicado, é complicado.
Puxado.
Ó, Joana, eu vou te responder, tá? Calma aí.
Também a gente tem nossas mídias sociais, então se você quiser seguir a gente, dá aquela moralzinha pra gente, é só ir lá no Facebook, no Twitter, no Instagram... tudo/tricodepaz, tá legal? Ah, olha só, tem tempo que eu não falo sobre isso, mas existe uma coisa chamada bot do paizinho. E você imagina um robô que foi criado pelas Paizinhos Corporations, e esse robô, ele...
Paizinhos Corp é ótimo, cara.
É, Paizinhos Corp é tipo eu, né? Foda-se. Então, esse bot, ele vai te mandar mensagenzinhas, sempre que tiver uma novidade lá no site, não seja um episódio novo do Tricô, um episódio novo do Sinuca, um vídeo novo no YouTube, ou texto novo lá no site, tudo isso, cara, você vai receber uma mensagenzinha no seu inbox, lá no Facebook, te avisando, ó, tem parada nova lá, dá uma olhada. Então, pô, muito bacana, se inscreva lá, que vale a pena, é muito divertido. Uma coisa também que é sempre bom a gente lembrar é, se você ouve a gente pelo site do Paizinho, tem uma maneira muito melhor de você ouvir a gente, cara. Assim, na minha opinião, o podcast ele foi feito pra você ouvir pelo celular mesmo. Tipo, é a melhor maneira de você ouvir. Você vai pro trabalho, você tá lavando a louça, você tá fazendo a faxina, você tá, pô, fazendo qualquer atividade que seja meio chatona, aí você bota lá um podcastzinho, tá ouvindo, tá passando o teu tempo mais rápido. Então, existem aplicativos para celular que ajudam você a baixar os episódios de maneira muito mais simples. No iPhone, por exemplo, tem um aplicativo nativo lá que é o Podcasts. Então, é só você ir lá, procura a gente, assina e tá tudo maragold. Se você tiver um Android, eu acho que um dos melhores mesmo que todo mundo fala é o Podcast Addict, né? Que é tipo, é o que tem mais recurso. Então, vai lá, baixa, procura a gente, assina, procura outros podcasts também, assine, e aí você vai sempre receber notificação, sempre vai baixar automaticamente. É uma beleza, cara. Ele vai lembrar onde você estava ouvindo, então não tem essa coisa no site que você, tipo, vai ouvir, aí você para, sei lá, trabalhar um pouco, né, de verdade? Para de enrolar.
Ou para falar, ver as crianças, fazer alguma coisa, lavar uma louça.
Pois é. Não, você tá viajando.
Não, vai que você não pode levar o celular.
Tá.
Foi um exemplo.
Não, beleza.
Porque você quer dizer que dá pra lavar a louça ouvindo podcast.
Porra,
né?
dá.
É uma das melhores opções até.
É, porra, então.
Mas é porque é complicado. Se você não tem um fone de ouvido e o celular tá no bolso, você pode lavar o celular junto.
Não. Eu tô falando sempre com fone de ouvido. É, sempre com fone de ouvido. Até porque a gente tem linguagem própria aqui, né? Se Roberto fala palavrão.
Ah, o senhor Roberto.
Você não pode ouvir
senhor
das crianças.
Senhor Roberto.
Porque as crianças vão estar falando palavrão do tio Berto.
Eu falo do balacobaco.
E eu sou boca limpa.
Ah, então vão tomar no cu, vocês dois.
Então é isso, procura aí um app, baixa a gente, acompanha a gente, assine a gente, tá tudo lindo. E tem uma coisa também, deixa eu te perguntar uma coisa que você tá ouvindo a gente. Se você gosta da gente e pensa, pô, como é que eu poderia ajudar o Tricô a crescer, a se manter, a ficar cada vez mais Maragold? você pode assinar a nossa campanha de financiamento coletivo.
Aí sim, sim.
Aí vale a pena.
Sim.
Aí vem vantagem. E, pô, e tem vantagem pra caramba. Se você é um apoiador tricoteiro que apoia com só 15 reais, o que são 15 reais por mês? É um chope.
É aquela bala que você não precisava comprar e acaba comprando.
São exato. 50 centavos por dia.
Aí, cara,
7,50 por episódio.
Olha isso, gente. Então, se cada um de vocês ajudasse a gente com 15 reais, que não machuca tanto o bolso, vocês iam ter acesso ao chat mais maragold da WhatsApposfera, né? Tem chat de pai só, tem chat de off, que o pessoal fala de qualquer tema, até fora Temer, até venha Temer.
Tem
um
off do off.
Tem um off do off, tem parte do Telegram, tem as porras do sticker do paizinho.
Tem basicamente um chat de stickers. Então, a gente não se fala, só joga sticker.
A gente
se
troca através de sticker.
É isso mesmo? Então, acho que eu tô entendendo certo, então.
Não, é, a gente se comunica via stickers, cara. É uma nova forma de comunicação, um novo dialeto
exatamente,
mundial.
Exatamente, porra. Bom, e além disso tudo, você também tem o acesso ao nosso grupo secreto no Facebook, que a gente fala suas pautas, que a gente discute, que a gente pega o seu feedback. Então, ó, só tem vantagem pra você e você ainda ajuda com um valor pequeno que, pô, faz super diferença pra gente no final do mês, tá legal? Não esquece, vai aí no link do post, tem a nossa campanha de financiamento coletivo e você vai saber como você pode ajudar a gente. Você pode ajudar a gente indo lá no iTunes, dando 5 estrelas, avaliando, escreve uma coisinha bacana pra gente, a gente volta e meia lê as avaliações que a gente recebe no iTunes. E aí você ajuda a gente a crescer, a ganhar mais visibilidade e todo mundo fica feliz. Agora, se você quer fazer o Berto feliz, aí você tem que avaliar a gente lá na nossa página do Facebook, pra gente ganhar também 5 estrelinhas lá no Facebook.
Feliz não, pra eu me tornar uma pessoa normal. Do contrário, eu tô putaço.
Ah, tá.
Putaço.
Putaço.
Entendi. Tá anotado aqui, tá?
Vou aqui fazer um review também, porque eu não tinha feito ainda. Mentira, o primeiro review é meu lá no Facebook.
Eu não fiz porque eu acho meio que trapaça.
É tipo dar like em si mesmo?
É.
A gente quer aproveitar também para agradecer, é claro, nossa equipe supimpa, né? A Clarinha, nossa editora linda, que edita nossos podcasts. O Renato Costa, que faz as nossas artes dos episódios. Não vai mandar beijo, não?
Não, beijo, não manda.
Agora eu vou ter que mandar para todo mundo.
Vou mandar para todo mundo.
Ney Costa, que ilustra nossas hashtags. Que ridículo isso, cara. E o Leandro de Oliveira, que faz toda a parte para gerar aquele teaserzinho lindo que vai pro vídeo pro Facebook pra todo mundo ver um trechinho da nossa conversa. Tem que ser legendado, né? Esse beijinho.
Né?
Smack, né?
É, exatamente.
Então é isso de recadinhos por hoje. Vamos agora diretamente para a nossa leitura de e-mails. E se você, como o Berto falou há pouco tempo atrás, é uma pessoa triste, deprimida, que não gosta da vida, você pode pular e você pode ir diretamente para...
37 minutos e 30 segundos. Neste domingo deu trico de pais de presente para outros pais.
Leitura de e-mails.
E na nossa leitura de e-mails, eu queria começar falando pra vocês um negócio, como a gente falou bastante sobre expectativas no episódio passado, teve uma parada muito interessante sobre expectativa que aconteceu comigo entre esse período dos dois episódios. A gente, nesse períodozinho, eu tava de férias e a gente foi pro hotel fazenda. Na verdade, a gente voltou pro primeiro hotel fazenda que a gente foi, quando a gente comentou lá no aquele episódio sobre viagens com filhos.
Uia!
A gente foi lá naquele primeiro hotel fazenda que a gente foi, quando o Dante era pequenininho, não tinha nem 2 anos, e o Gael tava na barriga, e a gente foi de novo. E aí, cara, aconteceu uma parada, porque, tipo, eu fui com uma expectativa muito sinistra de que os meninos iam pirar, que ia explodir a cabeça deles, que eles iam ver os bichos, que iam sair correndo, que eles iam ficar maluco, caralho, que iam ver comida pra caceta, e vão, ah, meu Deus, comida! O Gael, principalmente, né? Tipo, ah, comida! E não foi assim. E aí eu comecei a me pegar putaço, cara, putaço, tipo, assim, muito impaciente com eles, com os meninos, porque, tipo, a gente chegou pro café da manhã, e aí o Dante ficava que só queria ficar sabendo de grudar a cabeça em mim, grudar a cabeça no colo da Anne, se esconder das pessoas e tal. A gente foi com meu pai e com a companheira dele, né? E tipo, cheio de vergonha, e o Gael também, só queria colo, colo, colo. E eu tipo, caralho, eu comecei a ficar muito impaciente, falei assim, boa, Dante, vambora, Dante, porra, vambora, não sei o que, vamos lá, ordenhar a vaca, não quero, tô com medo. Não, vambora, porra, vambora, ordenha a vaca, cara. Pega a teta da vaca, porra.
Continuei.
E aí, cara, tipo, só na hora do almoço do primeiro dia, ou seja, passou um turno do primeiro dia, porque a gente ficou só um fim de semana lá. Aí, conversando com a Anika, eu me dei conta que eu tava com a expectativa alta pra caralho. Porque da primeira vez tinha sido muito boa. A minha lembrança de ter ido lá na primeira vez tinha sido muito boa. Eu queria que fosse épico dessa vez. Eu queria que as crianças ficassem malucas e, tipo, não necessariamente, sacou? Uhum. E era uma expectativa minha, eu tava bolado. E também tem uma questão. É caro. Então eu queria que eles curtissem pra caralho.
Sim.
E aí, tipo, quando eles não curtiam, eu tava vendo o dinheiro sendo jogado fora. Eu falei, porra, não é possível. E aí eu respirei fundo, conversei com a Anne, acalmei um pouco os nervos. E aí, naquela mesma tarde, eles começaram a se soltar. Aparentemente, eles estavam só se adaptando. E aí, sim, eles começaram a curtir pra caramba. E aí, o Gael queria pegar o coelho.
O dinheiro botou tudo em gasto.
É, aí sim, aí tudo bem. Aí valeu a pena, os meninos curtiram pra cacete. Escorregaram em barranco, rolaram na lama, pegaram o coelho no colo. Foi uma loucura, foi muito legal. E aí, minhas expectativas, no final das contas, foram atendidas.
Cara, isso é bom, hein?
Não é?
Começou assim, meio em trevas, conseguiu se autoanalisar.
Eles estavam travados por causa da sua energia. Você estava passando energia
de travamento,
ruim, de travamento pra eles. Você estava muito acelerado e eles ainda estavam no ritmo deles.
Tá certo.
Tá pendentado, Supimpa.
Primeiro e-mail da Fernanda Almeida. Ela começa assim: olá, papai Supimpas. Primeiro, hashtag não falte mais, Victor.
Caraca, meu coração acalentou.
Acalentou?
Porra, pra caramba.
É só uma pessoa que pensa isso, tá?
Caguei. Importante que alguém pense em mim, cara. Muito legal isso.
Eu tenho tentado apresentar o podcast para o meu marido há algumas semanas, mas ele tem estudado muito para o trabalho e não tem tido tempo. Mas eu comentei que vocês leram meu último e-mail e ele disse que vai escutar. Quem sabe não consigo convertê-lo em tricoteiro?
Pô, olha só, identifiquei. Eu também mal tenho tempo pra gravar. Às vezes até falto por conta do trabalho.
É verdade. Ouve a gente aí, cara. Pô, no translado, sei lá, fazendo cocô, qualquer coisa. Pô, tem tempo sim, para com isso. O episódio de hoje foi excelente. De hoje não, de 15 dias atrás. Eu tenho muita culpa no cartório no quesito expectativas. Eu sempre me cobrei muito e cobro muito dos outros. Mas estou num processo de desconstrução e já melhorei bastante. Hoje não crio expectativas nos meus filhos sobre o lado material. Mas ainda tenho expectativas dos meus filhos serem bons seres humanos, que se preocupam com os demais, e expectativas sobre mim de conseguir passar esses valores. Também crio expectativas sobre mim mesma de conseguir promover laços afetivos fortes com a família, que mora no Brasil enquanto estamos aqui no Canadá, e que elas achem legal aprender a falar português. Ainda tenho muito que evoluir nessa vida, mas tudo ao seu tempo, sem ansiedade. Vida longa ao Tricô de Paz! Fernanda, obrigado, um beijo! Olha aí que sorte você está sendo lida de novo! Isso é um privilégio, tricoteiro. E boa sorte aí de você conseguir catequizar o seu marido pra poder ouvir a gente.
E eu fiquei muito feliz desse estado.
Próximo!
Próximo e-mail vai ser da nossa ouvinte, mamileira, sinuqueira, tricoteira, Thaís Berto. Olá, tricoteiros do meu coração. Aqui é a Thaís, sinuqueira, magnificente.
Não, detalhe. Eu fiz um draft, maior e-mailzão do caralho pro sinuca de bicos. Tá no draft.
Ninguém leu.
Já passou a parada. Não manda mais não, desisti.
Ah, Victor, toma vergonha na cara. Tira esse e-mail do rascunho e manda lá pro Sinuquinha, que a gente tá esperando.
Como me identifiquei com o último episódio? Minha história começou com uma busca insana para tentar entender quais expectativas sobre como levar a vida eram minhas e quais expectativas eram dos outros. Berto, resumidamente, eu vou contar pra você como eu virei... Puta que pariu, administradora! Ah, eu não acredito que eu vou ler isso! Puta merda, sacaralhoseira...
Acabamos que de isso? Perder ouvintes administradores.
Você nunca de bico, agora você tá...
Não, cara, porque, assim... eu adoro contar história. Eu adoro contar história. Mas se eu tivesse que contar por que eu fiz faculdade de marketing, eu cortaria meus próprios pulsos, porque é uma bosta. Entendeu? É tipo assim, por que você fez a faculdade que você queria? 95% das pessoas vão falar que assim, ah, porque caiu no meu colo, porque veio, porque foi isso que aconteceu. Entendeu? E as outras 5% são as pessoas que têm realmente histórias bonitas sobre isso. E você tem raiva dessas pessoas.
Ah,
eu
é
espero
verdade,
de verdade que essa não seja uma história bonita.
Vamos lá então. Então vamos lá. Nossa expectativa é que seja uma história cagada.
Exatamente.
Tá, pode ler então, entendeu? Para de falar e ler.
No auge da minha maturidade, aos 16 anos, final do segundo grau, precisei decidir o que cursaria na graduação, pois meus pais achavam inadmissível terminar os estudos e não ingressar imediatamente, esse imediatamente foi meu, na universidade logo em seguida. Pô, ficou escroto porque eu coloquei imediatamente,
tá vendo,
logo
você,
em seguida.
Tá vendo, você cagou o e-mail.
É.
Não, eu gostei da interpretação. Tá dando vida.
Vamos, vamos. Logo, imediatamente, logo em seguida.
Tá bom, então.
Tá orgânico o negócio.
O pro...
tá na moda orgânico.
Tá orgânico, nossa senhora. O problema é que eu não tinha a menor fucking ideia do que eu gostaria de fazer e testes vocacionais apontavam para 1 milhão de opções. Assim como o Thiago Thiago, nunca tive outra opção. É, Thaís, você tá pedindo, Thaís. Tá pedindo, Thaís. Vamos lá. Assim como o Thiago Queiroz. Queiroz. Eu não sei o outro sobrenome dele. Queiroz. Não,
Queiroz. É Queiroz, que é com Z.
Foda-se.
Queiroz.
Foda-se. Nunca tive outra opção que não fosse cursar uma universidade pública. Comecei os estudos para o vestibular sem saber o que fazer. Depois de muito ler e sentir que a administração era uma boa opção, curso neutro, caso eu decidisse no futuro por uma outra graduação, não seria tanto tempo jogado no lixo. Eu poderia trabalhar, pois havia a opção de estudar apenas no turno da noite. Feliz pela decisão, cheguei para os meus pais, ambos administradores. Nossa senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. E declarei, vou cursar administração. A reação da minha mãe foi a melhor. Puta que pariu. Qualquer idiota faz administração. Porra, que mãe foda, maluco! Caralho! Sacanagem, Thaís, brincando. Mas olha só, ela tava frustrada, confusa pra caralho, desisti da administração e mudei a opção de curso umas 10 vezes. Fui da engenharia civil até zootecnia. Nossa senhora. Eu vou continuar pedindo pra ela me dar a mão, porque tá difícil. E na época das inscrições para o vestibular, eu estava na fase do... Acho que quer cursar odontologia. Prestei vestibular e passei. Que merda. Pais felizes, filha estudante de odontologia na Universidade Federal. Comecei o curso e só consegui dizer que nunca me senti tão frustrada. Odontologia só me ensinou o que é festa e churrasco. O resto não serviu pra nada. Pelo amor de Deus, melhor faculdade. Não temos nem discussão aqui, Thaís. Por favor. Abandonei o curso 1 ano depois. E com 19 anos, eu prestei vestibular para o curso que qualquer idiota faz. Essa administração. É sim, pô. A galera tá dizendo, Thiago tá agressivo. Ela tá sacaneando o e-mail dela,
então,
cara.
Tá bom, então tá bom.
Thiago Rolim e Thaís Berta.
Não tem como ser coisa boa do Thiago lendo o e-mail da Thaís, né, cara? Né?
No mesmo ano, prestei concurso público. Hoje, sou feliz pra caralho e amo minha profissão. Quero muito saber ajudar o filhote a escolher o caminho sem permitir que ele morra de fome ou dependa dos pais pro resto da vida. Tudo isso sem atropelar, seja lá o que venha a ser a vontade dele. Puta desafio. Agora entendo meus pais. Obrigado por todas as discussões supimpas e por todas as bobagens proferidas. Tá vendo? Ela gosta das bobagens.
Ah, então tá bom.
Vocês são demais. Beijos, queridões.
Beijo, Thaís! Cara, tá foda, hein? Beijoqueiro você
isso
hoje,
foi legal,
né?
Hein?
Cara, assim, falar uma coisa sobre essa negócio de trabalho, de escolha. Eu decidi uma coisa sobre a profissão do Noah. Como ajudar ele, né, a escolher uma profissão.
Ah, tá, porque eu tô entendendo assim. Caralho, o que você quer falar?
Eu já sei o que ele vai fazer. Ele vai ser mestre de obra.
É. Não, assim, uma coisa que, sério, provavelmente teria resolvido a minha vida se tivessem me dito quando eu era, tipo, adolescente ou quando eu tava
começando. Faça um curso que te dê dinheiro, não, que você goste.
Não, não, não. É, eu pensei que fosse que eu tinha que fazer isso. Durante muitos anos eu achei que eu tivesse que fazer isso.
Eu tô nessa ainda.
Não, todo mundo.
Eu fiz marketing achando que... Porque eu já estava inserido nesse mercado durante muitos anos. Primeiro, ia ser muito fácil, porque eu já estava inserido. E, como eu via muita gente ganhando bastante dinheiro onde eu trabalhava, eu achei que eu ia ganhar bem também. E não é assim. É muito pouca gente que ganha dinheiro com marketing. Mas, se tivesse me falado assim, cara, se você pegar um bagulho que você gosta e monetizar, tu vai ganhar dinheiro. É sério.
Não,
é sério.
Idiota, mas é
sério. Hoje, que a gente tem 30 anos de idade... Todo mundo já estabelecido na sua profissão. Se tivesse chegado pra você com 18, 19 anos falando assim, vai estudar cerveja.
Nem fudendo.
Eu tinha mandado virar a mão na cara dessa pessoa. Entendeu? Hoje tem uma porrada de cervejeiro, uma parada maneiríssima. Temos aqui nosso amigo Léo fazendo já o jabá. Nosso amigo Léo que mandou cerveja pra gente.
Inclusive eu tô semi-bíbado.
Estamos bebendo cerveja.
Estamos alegrinhos.
Uma delícia de IPA aqui que ele mandou 2 garrafas pra gente. É, entendeu?
Ele mandou a Latina de Leste.
Oh, feita de pomero, né?
Pomelo. Isso. É,
cara,
uma laranja uruguaia.
Se tivesse chegado pra mim e falar, cara, estuda cerveja, vai aprender a fazer cerveja, porque isso é uma parada legal. Cara, eu provavelmente teria xingado essa pessoa. Entendeu? Ou,
não,
então
é verdade.
Ou mesmo, pô, eu e Vitor, você também, todos nós aqui já gostamos de videogame. Já chegaram pra mim, pô, vai fazer uma faculdade de videogame.
Nem, mentira.
Não existia.
É, isso que eu ia falar, não existia.
Entendeu? Não, pior, não, que,
mesmo que,
pior que existia, era restrita isso. E extremamente elitista. Ainda é, né?
Ainda assim eu não arriscaria, porque teria medo de, porra, isso não dá futuro. Videogame,
é, tipo, é, você vai trabalhar com brinquedos, essa coisa?
É. Não, mas seria, eu teria, tipo, vai pelo menos brinquedo. Corrido atrás de entender mais o bagulho.
Sim, sim.
Ninguém nunca me explicou que eu podia correr atrás de fazer um bagulho que, porra, é completamente fora da curva de profissões normais, entendeu?
Uhum. Sim, claro.
E é isso que eu quero muito passar pro Noah. Tipo, cara, olha só, você gosta de quê? Você gosta de, sei lá, você gosta de boneco?
Eu gosto de Tinder, papai.
Sabe o que é foda?
Pô, vai ser programador de putaria. Vai ser programador de pegação.
Cria um app aí de...
Vai criar um app, não, app de pegação.
Mas uma coisa muito importante, isso acontece muito... Bom, como minha vida é praticamente, sei lá, 70% do meu dia eu passo trabalhando, então minha maior experiência é no trabalho. E uma grande dificuldade que eu tenho e passo para as pessoas também é que eu tenho total liberdade e tento passar para os meus liderados também. Mas o que é liberdade? O que você pode fazer e não pode fazer? Dizer que você pode ser o que você quiser é dizer que você pode ser nada. Porque simplesmente você não sabe o que fazer. Então, orientação é muito mais do que deixar seu filho fazer o que, você, que ele quiser. É tentar dar escolhas, tentar demonstrar caminhos para ele seguir. Porque só, tipo, ah, meu filho vai ser o que ele gosta de fazer, o que tem mais. Mas, cara, ele não conhece nada. Então, na verdade... A gente tem sim que orientar ele, tem que estudar muito e tem que apresentar ele o máximo número de portas possíveis que ele possa entrar. Porque isso sim é ter liberdade, é ele saber o que ele pode escolher. Não é só aceitar o que ele quer fazer, é demonstrar diversos caminhos.
Cara, eu vou dar uma sugestão aqui, que antes das sugestões supimpas, e que provavelmente a Thaís já deve ter ouvido isso milhões de vezes, porque ela é administradora, vocês que não são administradores, não trabalham com isso, devem ter ouvido falar... E que, sei lá, acho que 90% das pessoas no mundo que têm acesso a um livro já devem ter ouvido falar. Dá uma lidinha em Pai Rico, Pai Pobre. É um livro velho, ultrapassado, tem muita coisa ruim lá nele. Mas dá uma noção bem, assim, bem didática de o que é você dar espaço sem simplesmente deixar de lado, entendeu? A educação, é, como é que eu vou dizer? A educação econômica, digamos assim, do teu filho, entendeu? Tipo, você tá deixando que ele se desenvolva sozinho, mas você tá, tipo, dando umas cutucadinhas, assim, pô, e isso aqui? Isso aqui pode virar alguma coisa. O que, que será que pode virar?
Entendi.
Entendeu? Ah, pô, o moleque gosta de... Não sei. Teu filho gosta de cozinhar. Aí, pô, fala, pô, gosta de cozinhar? Mete a mão aí, ó.
Uhum.
Vai mexendo, entendeu? Vai experimentando. Ah, não gosta disso? Faz aí você, inventa uma receita. Vai procurando receita aí na internet, tenta fazer uma coisa diferente, entendeu? Vai instigando a pessoa, não precisa nem ser seu filho, né? Qualquer pessoa. Vai instigando a pessoa a tentar procurar uma coisa por ela mesma, só que não é bem por ela mesma, né? Porque você tá incentivando.
Sim, entendi. É, você não deixa ela sozinha, né?
É, exatamente. É tipo aquela supervisão de longe, que assim, tipo, quando a pessoa tá meio que aflita, tá meio que sem saber o que fazer, pô, mas esse caminho aqui, você não percebeu ele? Então, aqui, ó, tem esse caminho aqui.
Tem uma diferença muito grande. Uma coisa você dá liberdade, é a liberdade, tipo, se fode aí. Né?
Que é a pior liberdade.
É. E a outra coisa é a liberdade, tipo, pô, não, legal, não, vai, faz isso. Não, se você acha que é isso, pô, não, beleza, segue esse caminho. Pô, mas e que tal se eu fizesse isso? É diferente. Beleza, muito bom.
Caramba, que e-mail grande!
Antes de ler o próximo e-mail, dá um beijo aqui pra Daniela Souza, que o seu e-mail acabou de chegar e não leremos porque acabou de chegar. Próximo e-mail é do Pablo Maciel. Salve, salve, tricoteiros. Tchê guguizada. Vocês são do cagalho. Sacaneando o Berto. São foda mesmo. São pica das galáxias. Pronto. Passou o momento desbocado. Meu nome é Pablo Paiblito. Tenho 39 anos. Moro em Porto Alegre. Sou pai de Pietro, de 7 meses. Minha esposa é a Priscila, quem me apresentou os vídeos do Thiago do Paizinho. Gurizada, realmente o podcast de vocês é muito viciante. Já ouvi quase todos. Alguns pulei porque são assuntos que viveria ainda com Pietro. Aí voltarei lá pra conferir. Volta não, porque a diferença de qualidade vai ser absurda. Eu não
adio. Não, porra. Ouve agora e depois ouve de novo. E, aí você, ó, dá dois downloads pra gente.
Paternidade pra mim sempre foi um fator importante. Porém, de certa forma, um pouco distante. Foi quase um poema isso aqui, né? Ai, cresci em uma família de pais separados. Tinha 6 anos. E as identificações acabaram a me puxar mais pro lado da minha mãe. E meu irmão mais velho sempre foi o do meu pai. criou dois guris praticamente sozinha. Meu pai era presente, mas não era tão bem. Morava em outro estado e parecia uma vez por mês, ou em datas especiais que sempre foram regados de muito amor, aproveitados por mim e meu irmão. Meu contato com ele foi mais quando eu já era adolescente e adulto. E, infelizmente, ele já é falecido devido a um problema de saúde muito comum nas famílias brasileiras, alcoolismo.
Eita, foda, foda, hein?
Neste meio tempo, tive um grande pai afetivo, meu padrasto, que sempre chamei de paizão, e pai da minha irmã, fruto do relacionamento com minha mãe. Então, meus modelos paternos foram um pouco distintos. Devido a isso, eu, quanto adulto, jovem, nunca pensei em construir uma família. A solteirice e a vida louca da Night sempre eram priorizadas. Porém, entretanto, todavia, minha vida teve uma transformação enorme e maravilhosa quando voltei de 2 anos bem vividos na Nova Zelândia e conheci minha companheira Priscila. Em 4 meses, começamos a namorar. Em 1 ano e meio, juntamos as escovas de dente e depois de 7 anos da nossa união, a vida nos deu um presente de Natal supimpa. Caps Lock. Há quase exatos 7 meses com o nascimento do Pedro. Pietro. Tchê. Infelizmente, a sociedade gaúcha, fator histórico do Estado, e claro, com suas exceções, traz um traço racista, machista e sexista. E minha criação dentro desses padrões sociais impostos pela vivência social me contaminaram por muito tempo. Aqui no Rio, tipo, a gente é carioca e já tem isso contaminado na gente pra tirar, imagina, pessoal do Sul, é mais difícil ainda. Hoje vivo essa desconstrução. Tento me transformar em um homem melhor e me tornar um pai participativo supimpa para o meu filho. Um companheiro ativo nas responsabilidades diárias com minha esposa e tentando minimizar esses estereótipos que esta sociedade acaba forçando no dia a dia. Confesso que é muito difícil essa desconstrução e o tricô de paz me mostrou que não estou sozinho. Tá mesmo não? Muitos episódios completaram meus conceitos sobre a paternidade e me fortaleceram para responder, no bom estilo de Agoberto, em uma espécie de mijada, quando vemos ou vivemos os comentários ou pitacos, atitudes e preconceitos dos sem noção deste mundo. Foi mal e meio longo? Nem foi. A gente tem umas bíblias aqui sinistras, diria.
Tá foia.
É, foi de boa. Mas sendo o primeiro de muitos que pretendo escrever, fico no crédito. Abração e parabéns pelo trabalho. Ainda não contribuí, mas estou fazendo a campanha para trazer mais tricoteiros que contribuam.
Porra, isso aí. Caraca. É a pirâmide do dinheiro.
Isso aí. Ah, caps lock nem grito. Recado para o Alan Patrick. Pô, bota 5 estrelas, magrão. Hashtag 5 estrelas Alan Patrick. Hashtag fora Temer. Hashtag fora pilantra do Congresso. Hashtag vida longa. É, tudo junto é difícil. Vita longa ao tricô de paz. Porra, Pablito, muito obrigado pelo seu e-mail, emocionante, adoramos. E olha só, valeu pela hashtag 5 estrelas Alan Patrick. Vamos vingar.
Vamos subir essa hashtag aí.
Né, virar top trend.
E é sempre bom ver um e-mail zoando o Berto, né?
Não, é sempre, né, sempre. Eu gosto. Eu gosto, né? Também.
Obrigado pelo e-mail.
O próximo e-mail é do nosso já querido, já consagrado, tão amado, dono do Beijos de Luz, é ele mesmo, o voz de veludo Pedro Gurgel. Ele mandou um e-mail pra gente e vocês vão ter que ouvir com a minha vozinha mesmo, tá? Minha vozinha nasalada, e porque esse é o que vocês têm pra hoje. Começa aqui, ó. Gostaria de contribuir compartilhando algumas provocações que o último episódio me trouxe. Vocês falaram sobre as expectativas sobre nós mesmos, depois daquela que pomos sobre nossos filhos. Olha só ele anulando aqui o gênero dos filhos. Filhos, olha aí. Fiquei me perguntando, será que podemos resumir todas essas expectativas em medo da infelicidade? Ou, pelo menos, do medo dos nossos filhos sofrerem de algo que não possamos confortar? Afinal, nada mais natural do que uma mãe ou pai quererem evitar / proteger sua prole de certas dores. Faz sentido.
Medo da filha, do filho, filha, nunca mais sair de casa e ficar lá...
Encostado. Jogando Pokémon no sofá de sua sala. Por outro lado, além de ser impossível evitar o sofrimento e a dor naturais da própria vida, isso pode tornar nossos filhos criaturas incapazes de lidar com as limitações da vida. Educamos para a não violência, para a autonomia, para o respeito, porque acreditamos que assim eles serão mais felizes? Ou porque assim nós seremos mais felizes? O que porra é a felicidade? É a alegria constante e infinita?
Não.
É o prazer eterno?
Não.
É gozar infinitamente?
Talvez.
É traçar e alcançar objetivos até poder contar quantos deles você alcançou para os seus netos?
Puta, esse é bom, hein?
Sinistro, é o quê? É pra você, tipo, ostentar para os seus netos, né? É. é ser capaz de dosar entre a ética da razão e a experiência do sentimento?
Ah, parou, na boa.
Porra, aí já foi longe demais, cara. Série. Pedro, porra, a gente não é tão inteligente assim não, cara.
É, cara, nós queremos ser superior.
Você cria muitas expectativas com relação ao nosso intelecto.
Isso, e acho que a gente entende essas coisas.
É, cara.
Eu parei umas 3 analogias pra trás.
É o voo traçado com as asas da ciência e da fé. Ah, porra, puta que pariu. Porra, Pedro. Numa vida feliz, cabe tristeza? Cara, ele tá um e-mail super profundo, a gente tá esculhambando, né, o e-mail dele. Só digo uma coisa, o último episódio foi foda! Parabéns! Beijos de luz.
Beijos de luz.
Ô, Pedrão, obrigado pela sua reflexão. Eu acho que... Eu não sei, eu particularmente não acho que é necessariamente assim. Você talvez esteja olhando a coisa numa perspectiva de que a gente quer proteger os nossos filhos de todas as tristezas do mundo. Bom, pelo menos isso é muito pessoal, né? Pra mim, não é, eu não tenho essa visão. Eu acho que a tristeza também compõe a parte do caráter, né, dos meus filhos, o crescimento emocional deles. Então eu acho que eles têm que passar por tristeza assim, tanto quanto por frustrações, por derrotas, porque a vida é assim. O cara tem que experimentar tudo pra poder saber como é que é a vida. E eu acho que a gente falou um pouquinho disso também no passado, né? Acho que foi você que falou o negócio de que você só lembra de 4 eventos na sua vida, não é uma porra dessa?
Não, é que é um bordão que minha sogra contou, que na verdade, no final da nossa vida, a gente vai se lembrar de 4 dias. A isso. Vida é feita de 4 dias.
Isso, isso. Então é isso, eu acho que...
Quando você namora, a mãe dela é considerada como ex-sogra?
Como é que é?
Sua ex-namorada, a mãe dela, é considerada como ex-sogra?
Teoricamente não, porque sogra é só quando você está casado. Caso, né?
Então, ex-mãe... Então, a mãe de uma
ex-namorada... Ex-mãe da minha namorada?
Continua mãe. Então, a mãe de uma ex-namorada minha.
Tá certo, pronto.
Obrigado pelo e-mail!
Próximo e-mail, mãe da Chucrutinha, Camila Salotto. Olá, meninos. Primeiramente, fora Temer. Como ainda não, né? Enfim, escutar o último episódio despertou tantas lembranças e algumas mágoas que tento superar em relação à minha família. Achei que vocês trataram do tema de forma bem empática e me ajudaram a enxergar um pouco mais do lado deles. Obrigada por isso. Enquanto eu ouvia, também tentei pensar em quais expectativas tenho para a Chucrutinha. E, sinceramente, são poucas que tenham realmente relevância e que vocês já não falaram. Mas aí lembrei de uma muito importante esses dias, que afeta não só a mim, mas há muitos pais e mães que moram no exterior. A expectativa de ser capaz de passar o máximo da cultura e da língua para eles. E de vê-los lá em frente falando aquele português lindo, quase sem sotaque. A gente não pode dizer sobre isso, porque a gente não vivencia a experiência. Mas eu não consigo imaginar.
Não?
Não, não consigo. Na verdade, sei lá, talvez pela minha criação, não sei, alguma coisa relevante na minha vida me causou isso, mas eu não consigo... Senti falta disso. Não consigo imaginar, entendeu? Bizarro isso, né? As expectativas de cada um são muito diferentes, né?
Cara, completamente. Isso. Já que a gente tá falando aqui nisso rapidinho, de como é diferente pras pessoas, deixa só eu voltar aquela historinha que a gente foi no Hotel Fazenda, que eu contei nessa leitura de e-mails. Lá a gente encontrou uma outra mãe, uma mãe qualquer, tava lá com o filho, e aí ela veio conversar com a gente, né? Tipo, ah, pô, o que vocês acharam? A gente, ah, não, a gente adora aqui, tipo, nós gostamos muito de lá. Pô, comida regada, comida boa, não sei o quê, os animadores, sei o que lá, tem bicho pra caceta. E ela, ah, não sei, eu acho que eu tinha uma expectativa muito alta, não gostei muito daqui não, não sei o quê. Aí a gente comentou assim, porra, não, mas assim, pô, tu achou aqui ruim, cara, a gente tá achando aqui maravilhoso, isso aqui é o melhor pra gente. Teve um que a gente foi aí, que era esse lá dos carrapatos, e aí a gente falou, cara, teve um que a gente foi que era horrível, foi na cidade de XYZ, e, pô, cara, um lixo lá, pô, não gostamos não, foi muito ruim, aqui é muito melhor.
Aí ela falou, aí eu fui nesse aí, cara, e acabou pra caralho.
Gostei muito desse, preço barato, não sei o que lá, parereu, pão.
Mentira!
Duro. Aí a gente ficou nessa, tipo, caramba,
como a expectativa é diferente, cara, né, pra cada pessoa.
É surreal, é tipo assim, o contrário. Uma parada que a gente achou muito merda, ela achou muito boa, e uma parada que a gente achou muito foda, ela achou muito merda.
Que bizarro.
Total. Continua.
Mas sei que a caminhada da adequação bilíngue envolve muitas... disposições tanto do nosso lado quanto dos deles. Por enquanto, o português é que libera. Espero que quando chegar a época da creche continue assim. Bom, essa é minha tímida reflexão sobre o assunto. O podcast também fica supimpa com o trio original, viu? Beijos nos três e nas famílias. Beijo, Camila. Beijo, Chucrutinha. E beijo, marido da Camila, porque eu não sei o nome. Fui lá no primeiro e-mail.
Não, eu também demais, né, cara?
Próximo!
O próximo e-mail é da Mayara Medeiros. Olá, pessoal. Adorei esse episódio e me fez tão bem que resolvi escrever. Tantas fichas caíram que foi quase uma sessão de terapia. Muito obrigada mesmo. Acompanho vocês no Face e ouvi alguns episódios esporadicamente. mas depois desse quero acompanhar e ouvir sempre. Meu nome é Mayara, sou mãe do Pedro de 1 ano e 7 meses. Tenho pais muito à frente de seu tempo que sempre me apoiaram em tudo, sem exigir ou cobrar absolutamente nada, haja vista a minha profissão. Sou musicoterapeuta. Aí ela mandou um winked aqui, sabe? Um smile.
Uma piscadinha.
É, um winked.
Piscadela.
É. Uma piscadinha.
Piscadela.
Porém, atualmente ando num dilema sobre colocar ou não o Pedro numa escola e qual seria. E descobri que o dilema existe simplesmente porque acredito que a minha mãe tenha uma expectativa de que eu cumpra seu ponto de vista de esperar até os 3 ou 4 anos para matriculá-lo numa escola pública. Só que, na verdade, meus pais são muito abertos às minhas decisões e não havia problema em não seguir sua opinião. Então, toda essa discussão sobre expectativas é bem extensa. Pois, na verdade, até quando não há de fato uma expectativa de alguém sobre nós, nós nos condicionamos a cumprir um papel de filha perfeita, mãe perfeita, esposa perfeita, que estão diretamente atrelados às expectativas que acreditamos que existem. E foi durante o episódio que me dei conta de tudo isso e me questionei do porquê criar uma neura em troco de uma expectativa. Estou muito mais leve e certa de que tentarei passar para o Pedro isso, de deixar de lado as expectativas que tem tanto sobre as pessoas como aquelas que ele provavelmente vai acreditar que existam sobre ele. Agradeço muito a vocês pelo Tricô de Paz, pois me faz perceber que não estou sozinha. Muito obrigado, pessoal. Sucesso a vocês. Obrigado. Disso a gente não falou, né? Das expectativas que a gente acha que estão na nossa cabeça, mas que talvez nem existam.
Ah, sim, é verdade. A gente não falou sobre isso. Interessante.
Isso é tenso, isso é difícil.
Essa é desdobramento do Inception, né, cara?
Essa é complicada. Essa daí vem o MD junto.
Mas, pô, esse é um negócio que eu acho interessante, cara. Que assim, tá começando a se tornar muito frequente na resposta dos nossos ouvintes. Que ouvindo a gente, aí sente que não estão sozinhos. E eu acho isso muito maneiro. Tipo, o pessoal tá ouvindo a gente, se identifica e fala, porra, não tô sozinho nessa minha loucura aqui, cara. Então, tipo, você aí que não se sente sozinho, um abraço pra você.
Tamo louco junto.
É isso aí. Tamo se ferrando junto.
Obrigado pelo e-mail!
Foi isso de leitura de e-mails por hoje, então espero que vocês tenham gostado desse feedback dos nossos ouvintes. Também participe, se você quer que a gente leia o seu e-mail, é só mandar pra gente, que se for um e-mail interessante, né? Se for um e-mail chato, a gente não vai ler. Mas foi meio interessante, manda pra gente no tricodepaz@gmail.com e a gente vai ler também. Então vamos agora direto para a nossa pauta principal.
Sem a conversa!
E na nossa pautinha principalzinha de hoje, a gente vai falar sobre... Na verdade, vai ser uma coisa diferente, que a gente nunca fez antes. Nunca, jamais feito na história do Tricô de Paz.
Nunca, jamais, em tempo algum.
Inédito. Então, uma coisa que a gente nunca fez no Tricô até hoje foi de abrir para os nossos ouvintes todos, para eles mandarem perguntas e para poderem participar da elaboração da nossa pauta. Normalmente, isso ficava só restrito à galera que apoia a gente financeiramente, né? Então foi isso que a gente fez, a gente foi lá na nossa página no Facebook e aí a gente perguntou para os nossos ouvintes, vem cá, a gente vai fazer um episódio especial Dia dos Pais, o que vocês querem aí que a gente fale, quais são os temas que vocês querem que a gente aborde, já que a gente sempre fala de paternidade, o que vocês acham que a gente precisa falar agora sobre paternidade? E aí a parada meio que foi tipo um sarahá, só que público, que a galera começou a postar várias paradas. Então o que a gente vai fazer aqui é ler as sugestões mais interessantes que o pessoal mandou, e foram muitas, e a gente vai comentar sobre elas, tá legal? Olha só, o primeiro é da Isadora Padilha, uma apoiadora supimpa nossa. Beijo, Isadora! Ela mandou um muito bom, cara. Paternidade solo, existe? Onde vivem? O que comem?
Então, em breve teremos um podcast só sobre isso.
Isso aí. A gente vai fazer ainda uma pauta só sobre paternidade solo. Mas assim, a pergunta dela é interessante, porque a gente sabe que... Né?
É muito raro, né?
É raro pra cacete. Tipo,
eu diria que ela é estatisticamente, como diria o Victor, quase nula.
É tipo índio poliglota... com doutorado.
Porra, que isso, cara?
A chance de ter isso é mínima. Não, sério, a gente aprende isso na parte de análise por conglomerado. Esse é um exemplo citado.
Ah, é?
É, não, de verdade. Aí, tipo, a chance de ter isso é nula, praticamente.
Olha só.
Não tem como, cara, você não vai pegar.
Mas agora o que eu queria conversar com vocês é o seguinte. Por que vocês acham que é tão raro assim?
Bom, primeiro porque a sociedade já não ajuda, né? Não ajudaria. Tipo, o cara, mesmo que ele quisesse ser um pai solo, assim como a mãe, ele tem que trabalhar. Mas a sociedade já vai pra cima, tipo, ele não vai ter as licenças, Tipo, o que já fazem com a mãe, que é escroto, com o pai solo, fariam também, só que no nível, tipo, do chefe falar, não, mano, tu é pai, se vira.
Eu acho homem. Que já é falta de interesse.
Não, não. Eu acho assim, que não... eu tô falando que a primeira barreira é essa. A primeira barreira Sim. é legal, digamos assim.
Mas é que tá.
Se, legalmente...
A gente como homem consegue fazer. Porque Sim. a gente faz o que a gente quiser. Não tem impedimentos. Eu acho que, na verdade, o principal motivo de não ter tantos pais solos é porque os pais não querem
falta
ser
Falta de
pais.
Querer.
É isso aí. Eu acho também. É o machismo, cara. Porque assim...
O filho da mãe.
Pega um... Casal tá, comum. Um casal comum aí, um casal bem frequente, né? Tipo, uma relação né, hétero e tal. E aí o homem e a mulher tiveram um filho. E o mais comum da sociedade é aquele pai que tá ali meio que foda-se, né? O cara que troca uma fala de vez em quando. É esse pai que a gente tá sempre martelando aqui que não pode ser esse pai que ajuda. Tem que ser o pai que cuida mesmo. Se esse casal, por algum motivo, e provavelmente às vezes até por causa das atitudes escrotas que o cara tem, esse casal se separa, qual a chance desse cara ser um pai solo mesmo? Nenhuma. Ele vai ser um pai que desaparece, que vai ver o filho de 15 em 15 dias, sacou? E aquela parada do pai de selfie, né? Vai ser o pai que quando tiver com a criança num fim de semana de 15 em 15 dias, o filho da puta vai tirar foto pra cacete no Instagram. E aí todo mundo vai ficar batendo palma pra ele, dizendo que ele é super pai, que ele é paizão, que ele é o melhor pai do mundo.
Isso aí, pai Entendeu? Do Instagram.
Agora, os outros 15 dias, quem tá se fudendo é a mãe, sacou? Então eu acho que o motivo principal pelo qual não existe muitos pais solos é por causa disso, cara. Porque os caras são escrotos mesmo, sacou? E tanto é que a gente quer fazer um episódio sobre pai solo, como o Vitor falou. E, cara, é difícil achar a gente pra falar sobre isso. A gente, Sim. felizmente, a gente tem dois nomes já. A gente ainda vai gravar esse episódio. E a gente espera que seja um negócio muito legal. E que, sei lá, de alguma maneira ajude as pessoas a se conscientizarem também, né, cara? Que você tem que assumir seu papel. Se existe uma mãe solo, deveria existir o pai solo também.
Sim.
Tipo, na mesma proporção, né? A não ser que, sei lá, o cara tivesse morrido, mas, porra... Teoricamente, na mesma proporção.
Sim, exatamente. Entra lá naquele quesito da estatística uniformidade e blá, blá, blá.
É, eu não entendi porra que você falou, mas tudo bem.
Entra naquele caso lá da estatística, da uniformidade, né, dos dados.
Não foi porque você falou rápido, porque eu não sei o que é uniformidade.
Tá, não, tá bom, deixa.
O melhor podcast do mundo!
A próxima que a gente tem aqui é uma pergunta muito foda. E é uma pergunta que foi feita por uma amiga minha, Raquel Peterson. Beijo, Raquel. Ela bota assim... Por que pais têm dificuldade de criar uma rede de apoio com os outros pais?
Puta, essa acho que foi uma das melhores perguntas feitas,
Porra,
cara.
Raquel, destruidora. Lacrou! Lacrativa.
Lacrativa. Na boa. Sério mesmo. Eu fico pensando sobre isso. E eu não consigo achar uma resposta única. Eu acho que muito por arrogância.
Arrogância é um bom motivo.
Normalmente, pai acha que sabe tudo e não tem que aprender nada. A gente não tem cultura de dividir experiência, então o que a gente aprende? A gente, que eu digo, homens, tá? O que a gente aprende, a gente leva como regra da vida e o que é certo. Consequentemente, quando a gente é pai, o que a gente sabe é a lei. Acabou. Não importa o que você diga, nada vai ser mais importante do que eu sei, do que eu acredito que seja para criar meu filho. Isso é muito ruim, porque você pode ter diversos vícios, e você tem diversos vícios que você nunca vai dissolver deles, porque você simplesmente não compartilha experiências.
Eu concordo com você. Eu, de novo, eu arriscaria meu palpite. Acho que todas as minhas respostas para essas perguntas vai ser machismo, eu acho, hoje.
Não, provável.
Mas o meu...
Infelizmente, pode ser, provavelmente é a realidade. É. Né? É o fato mais plausível.
Eu acho que é muito por causa do machismo também. Porque, primeiro, porque, assim, a quantidade de homens, de pais, que reconhecem que precisam de uma rede de apoio, de suporte entre eles, já é uma quantidade reduzidíssima, porque... São vários filtros, né? Tem um pai standard lá, babacão, que não faz nada. Tem um pai que é um pouco mais raro, mas que tá ganhando visibilidade, que é o pai que ajuda, que tipo faz uma paradinha lá e ganha aplausos. Tem um cara que tá numa desconstrução já, num processo de desconstrução, e ele tá tipo começando a refletir. Falando, pô, não, quero cuidar, quero criar ativamente. E aí o que esse cara faz? Ele ouve o tricô.
Isso aí.
Porra, aí sim. Mas aí você vai ver que tipo você vai reduzindo muito, você vai funilando muito. Aí, tipo, tem esse cara que já pensa na paternidade em termos de cuidado, de querer participar e querer, né, tá ali junto nas decisões sobre a criação do filho. E aí você tem um passo além que o cara precisa dar, que é reconhecer que ele precisa, que é o que você falou, que ele precisa vencer aquela barreira da arrogância. Não, peraí, eu preciso de ajuda também. Eu quero poder contar pros meus pares, né, sobre as minhas dificuldades e tal. Então, acaba que o círculo de pessoas que precisam disso é muito pequeno. E se você olhar pra mulher, pra mãe, cara, a mãe pariu tá amamentando, tá passando um perrengue lá na amamentação, sei lá, no perpério, ela já tá procurando rede de apoio, já tá procurando grupo no Facebook.
E mesmo que não queira, já tá recebendo pitaco pra cacete e vai criar indiretamente sua rede de apoio.
Exatamente, porque ela já precisa ali. O cara não, porra, no puerpério, foda-se, o cara, não preciso disso, não vou fazer nada.
Trabalhar.
É, vou voltar pro trabalho e foda-se, não preciso mais me preocupar com isso. Então, eu acho que é um pouco por causa disso que não tem, porque não existe tanta demanda na real. E existe uma outra etapa da demanda que, mesmo que as pessoas, algumas pessoas fazem isso, inclusive, que eu já vi, que é, o cara diz que, porra, não, tinha que ter, eu acho que, e aí começam a criticar os espaços de maternidade ou de apoio à criação de filhos, que são muito femininos. Não, mas, pô, só tem grupo de mulher, só tem grupo de mãe, e, pô, a gente tinha que ter um grupo. E o cara não faz, sacou? Não tem iniciativa. Ele meio que fica esperando que as mulheres criem um espaço seguro para os homens estarem, ocuparem e falarem sobre o que eles precisam falar.
Vai virar tipo carioca marcando churrasco.
Vamos
marcar, bora.
Exatamente. O cara, tipo, se você tem essa demanda, a gente tem que criar. Então, a gente precisa buscar essas redes. Hoje, bem ou mal, os chats ali que a gente criou no WhatsApp e tal, tem até um chat lá que é só de pais que eu participo, do pessoal do Tricô, é um negócio muito legal. As pessoas falam sobre seus problemas, sobre suas masculinidades, seus problemas nas relações. E é um negócio que você vê que falta, cara. A gente precisa. E é difícil porque o homem, historicamente, desde criança, ele não é ensinado a falar sobre suas sensibilidades, sobre seus sentimentos. Ele sempre tem que esconder essa porra, tem que ser forte, tem que respirar, não pode chorar. Então, por isso que na vida adulta, o cara não consegue. Ele não acha que ele precisa de ajuda. Ele não acha que, jamais que ele vai precisar de, sei lá, de terapia.
Sim.
E é um negócio que é tão fundamental na vida de um cara que está em desconstrução, é buscar terapia, entendeu?
Sim, acaba que você acaba crescendo um adulto sem uma empatia necessária, né?
Sim, sim.
Aliás, eu diria até com uma empatia consigo mesmo.
É, tipo uma autocompaixão, né?
Uma autocompaixão, exatamente.
É. Cara, antes disso tudo ainda tem o cara que simplesmente não vê que ele tem que correr atrás disso porque ele não vê, não entende que o papel de pai é cuidar. Isso, ele acha que o papel de pai é só prover dinheiro, estabilidade financeira, quando consegue fazer isso, né?
É, então, aí pro cara que tem esse pensamento, que tipo assim, ele é não, eu sou só o provedor. Ele precisa de rede de apoio, eu só preciso ganhar salário.
Ganhar dinheiro, né?
Então foda-se. Por isso. Que
a
merda,
rede
hein,
de
cara.
Apoio dele chama network.
Network profissional, né? Então, Raquel, respondendo aí a tua pergunta, acho que a gente tá já falando só sobre ela, né? Mas assim, eu acho que a maior dificuldade tá nesse problema de você, primeiro, a dificuldade de você encontrar pares que estão no mesmo nível de você. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu era meio desiludido com essa parada de grupo de pai-homem, porque eu entrei em alguns e era sempre essa parada, tipo, volta e meia, tipo, a galera falando de bebida, de mulher e, tipo, mandava foto de mulher pelada, vídeo, não sei o que lá, e, tipo, porra, ninguém falava sobre alguma coisa de sentimento, por exemplo.
Quer ver um fato?
Ah.
Aconteceu no paizinho, porque a gente viu o que aconteceu, a gente perguntou e você me explicou. Quando você cria uma comunicação para pais, homens, o primeiro a chegar lá são as mulheres.
É.
Como é que é? Desculpa, tá.
Quando você cria uma comunicação para homens, uma forma de integrar homens,
sim,
na paternidade, quem chega lá primeiro são as mulheres. Elas procuram pra gente, né? Na maioria das vezes.
E elas marcam coisas, seus companheiros.
Elas vão lá e falam, olha só, muito legal isso aqui, fulano.
Lê
olha,
aqui,
lê
ó.
Isso aqui. Poxa, escuta isso aqui.
Gente,
o cara não corre atrás.
Renata. Se não fosse a Renata, eu jamais estaria aqui.
É, pois é.
Entendi? Ela não entraria no mundo da paternidade nem fudendo. Tipo assim, com o mínimo de engajamento, eu diria. Você
tá falando isso naquela época.
Sim.
É, então.
Ah, o passo inicial.
Ele não conseguiria fazer isso com as próprias pernas.
Isso,
assim.
Isso. E isso, porque pra ficar claro também pro pessoal que tá ouvindo, ele não tá fazendo no sentido de se vangloriar. Tipo, tá fazendo meia-culpa mesmo. De, tipo, porra, eu tô aqui.
Isso.
Porque...
Muito pelo contrário, na verdade, tipo, se Renato não tivesse dado o primeiro passo, né, se me empurrado pra entrar nesse mundo de paternidade, eu seria literalmente um paizinho de merda mesmo.
Nossa, a Maíra me mandou tanto texto, mas tanta coisa que eu não consegui ler um terço.
E é triste isso, né? Uma coisa também que a gente já citou até em episódios anteriores é os exemplos que a gente tinha na vida. A gente não teve pais de exemplos, nem
positivamente.
E nem, quer dizer, a gente só entra nessa vida se tiver uma mulher indicando a gente pra entrar ou se teve um péssimo exemplo de pai. O pai padrão, ele passa despercebido e não incentiva você a querer ter mais vínculos com a paternidade.
Com certeza.
Foda.
Ou seja, é foda. E eu acho que tá começando essa busca por rede de apoio, tá começando a aumentar e a crescer e tudo mais. E eu gostaria muito mesmo que os caras começassem a se unir para falar sobre essas coisas. Eu espero que, sei lá, as pessoas usem o Paizinho, usem o Tricô para poder conversar também sobre isso. A gente tá aqui batendo muito forte nos pais, mas a gente já recebeu e-mails muito emocionantes de pais que leram e se reconheceram e viram coisas que eles praticavam e que não praticam mais. Então, é foda porque, assim, é uma vida inteira de machismo e de privilégio de que você não precisa se preocupar com cuidar do outro, cuidar do filho. Então, é um processo que é demorado. Por mais que para as mulheres seja urgente, porque elas estão se fudendo o tempo todo, é difícil pro cara quebrar toda a vida inteira, né, desses privilégios que ele teve, de não ter que se preocupar com cuidar da casa, cuidar de filho, cuidar de porra nenhuma. Então, eu acho que é meio que o cachorro correndo atrás do rabo, sacou? Sim. É muito tenso. Mas espero mesmo que vocês estão ouvindo a gente, vocês são pais, chega na gente, começa a conversar. Vamos se juntar aqui pelo Tricô e vamos fazer o nosso grupo de pais. Vamos conversar sobre as nossas tretas internas. É muito bom você falar sobre, sei lá, um problema que você teve com a sua esposa num determinado dia e você vê que o seu outro camarada também teve o mesmo problema e que você acaba sendo acolhido porque você vê que você não tá sozinho. Olha só, vamos fazer um desafio. A gente vai pensar, agora a gente tá meio bêbado, então a gente não tem muita condição de fazer coisas concretas. Mas a gente vai pensar em off aqui sobre como a gente pode conseguir construir, pelo menos, uma redezinha de apoio virtual pros pais que ouvem a gente, sem que necessariamente eles precisem, né, porra, contribuir com a gente financeiramente. Porque Sim. A gente tem um grupo ali, mas a gente quer que a gente seja também um pedaço, uma perna dessa rede de apoio para esses caras que precisarem de ajuda. Vamos pensar sobre isso em off. No link aqui no post, você já vai encontrar o acesso para esse grupo que a gente vai criar, tá
bom? Que isso, hein? Proatividade, hein?
Porra, né?
Porra, nem criou ainda e já tá...
Nem que eu já tô falando que pode entrar, que esse é o desafio do paizinho.
Só vai poder entrar homens e pais, é isso?
Isso aí. Mas não vai ser pra mandar essas porra de pornografia, vai ser um grupo pra falar sobre sentimentos, sobre dificuldades, sobre a vida, sobre relações.
É grupo pra chorar.
É o grupo de dureza. E ó, vou te falar, você, já mando logo a letra, não vai ser grupo pra gente ficar passando pano pra outro homem não, hein? Se o cara fez merda, se o cara foi machista, ele já fala, meu irmão, tu fez merda aí, para com essa porra. Então vai ser grupo dedo na cara. Paz dedo na cara.
Pai. Muito bom.
Aguarde aí, vai lá no link aí no post que você vai ver qual é. Eu nem sei qual vai ser o nome que a gente vai criar, mas vai estar lá no post, você já pode entrar e a gente já pode começar a conversar e se apoiar.
E não é que esse paizinho cumpriu a promessa. O grupo se chama Paternidade Supimpa e o link está no post.
A próxima vai ser uma dobradinha. A gente vai falar as duas do Rodrigo Vieira, que ele comentou ali, que as duas são muito boas. Inclusive, Rodrigo, um beijo na sua boca, cara. Vocês sabiam que ele foi o nosso primeiro apoiador Supimpa?
Mentira.
Ele é o primeiro que acreditou nessa porra. Quando não tinha nada.
Quando era tudo mato.
Então, isso aqui, olha, ouve esse áudio aqui, ó. Quando isso aqui tudo era mato, quando não existia microfone, não tinha porra nenhuma, a gente sentava ao redor de um gravador suado, roçando perna no outro, sem camisa, lembra?
Pô, deu até saudade.
Era uma delícia.
Deu saudade não, cara. Ele foi o primeiro cara que acreditou na gente e apoiou a gente. Então, Rodrigo, um beijo na sua boca, cara. Ele falou assim, como conciliar paternidade ativa / participativa com o mercado de trabalho machista? Ferrou. Eu não sei responder essa pergunta.
Na verdade, eu nem... é fato que o mercado de trabalho é machista. Mas eu nem diria que parte machista é essencial nessa questão. É só a parte do mercado de trabalho que te... força drasticamente a você se dedicar 99% do seu tempo em relação à produtividade. E, na boa, não tem.
Eu concordo com você. Acho que eu entendi o que você quis dizer. Porque, na verdade, assim, o mercado de trabalho...
Ele exclui as mulheres porque ele é agressivo. Não, eu...
Também machista.
Sim, o mercado de trabalho é machista. Isso não há a menor questão de dúvida. É só ver a quantidade de CEOs mulheres que temos por aí.
Uhum.
Mas, além disso, a necessidade dele se dedicar... Ter que você se dedique o máximo de tempo possível acaba excluindo as mulheres. Porque a licença maternidade, hoje em dia o pai não cuida da criança, quem cuida é a mãe, né?
Hoje em dia não, sempre, né?
Sempre, né? É o filho da mãe, filho não é do pai, então o pai pode voltar a trabalhar e a mãe continua em casa, ou seja, altamente excludente da mulher.
Então, eu concordo com você e eu acho que é bem isso, cara. O mercado de trabalho é abusivo, ele vai explorar todo mundo, mas acaba que ele explora mais o... É, não, mas assim, a configuração que acontece, que o, acaba que o cara fica trabalhando muito e acaba a coisa sendo relegada, a criação do filho sendo relegada pra mulher, é por causa da sociedade, da construção machista da coisa. Porque assim, se você tivesse... E isso eu sei porque eu conheço pessoas que têm esse tipo de configuração. E eu já ouvi histórias desse tipo. Que é assim, o pai e a mãe trabalham. Trabalham fora, tá? Teoricamente, o mercado de trabalho ele vai ocupar os dois. Então, não tô nem falando de licença maternidade, sobre licença paternidade, nem porra nenhuma. Assim, os dois estão trabalhando e a criança está na escola. Digamos que a criança fica na escola em tempo integral. No dia que a criança, sei lá, porra, não teve aula, ou a criança ficou, sei lá, a criança ficou doente e aí tem que levar ela numa emergência do hospital... Provavelmente, quem vai levar vai ser a mãe. Quem vai faltar o trabalho, sim, vai ser a mãe. Não vai ser o cara. O cara vai sempre falar que, não, meu trabalho não pode, não sei o que lá. Porque o cara, ele não quer abrir mão daquele trabalho, daquela posição de privilégio, de perseguir a carreira dele. Sim. Mas ele tá tipo, foda-se, o trabalho da minha mulher, ela deve ganhar menos que... Porque, obviamente, ela, no mercado de trabalho, o cara tende a ganhar mais que a mulher. Então, não, eu ganho mais. Então, você leva lá porque é melhor assim. Então eu acho que a construção ela vai muito nesse sentido, de tipo, o mercado suga todo mundo, mas o cara não vai abrir mão de largar o trabalho pra poder levar o filho, pra poder, sabe, dia que não tem aula, dia que a escola emenda, porra, merda, cara, quem sim, é que fica com a criança? Vai ser a mãe? E além disso, existe uma questão que realmente é muito complicada, que a gente falou num episódio muito antigo nosso, quando a gente falou sobre trabalho, que é como que a gente ali é meio que ponto fora da curva, pela maneira como a gente quer exercer nossa paternidade, normalmente a gente está subordinado a caras que são esses caras que a gente critica aqui no podcast. Uhum. Então, tipo, os caras que, porra, não vão cuidar. Até porque, para eles terem chegado tão alto, eles muito provavelmente não ficaram cuidando, não ficaram toda hora acordando tarde, acordando de madrugada, não ficaram faltando para levar filho na emergência, não ficaram faltando porque não teve aula na escola, não tiveram que sair mais cedo para buscar, ou não chegavam tarde todo dia para poder levar o filho na escola. Então esses caras, eles já têm uma visão muito padrãozona da paternidade. E esses caras, eles não liberam nada pra gente, cara.
Não.
E eu já ouvi isso, eu mesmo, o meu antigo chefe, falava, tipo, porra, como assim você não consegue chegar no horário? Como assim você tem que sair mais cedo? Mas e a mãe? Tipo, sabe, pra ele, era tão... O negócio é tão bem construído na cabeça dele que ele não consegue nem imaginar uma outra alternativa a não ser a mãe pra cuidar do filho, entendeu? Tipo, não, mas e a mãe? Por que você precisa fazer isso? Por que você precisa levar no médico? Pô, eu preciso, cara, meu filho, eu tenho que levar também. Não, mas a mãe não vai levar? Não, ela vai junto. Não, mas por que você precisa? É porque é meu filho, porra. E o cara não entra na cabeça do cara que eu tenho necessidade também de levar meu filho, de cuidar do meu filho, de participar, sim, da vida do meu filho.
Quando eu falo no trabalho que eu tenho que ser em casa pra ficar com a Eva e tudo mais, porque a Renata tá cansada, que eu preciso ficar com a... O pessoal me olha com cara estranha, tipo, mas como assim? A mãe tá em casa. E você tem que trabalhar. E tipo, não faz sentido nenhum. Como é que as,
exatamente,
pessoas não conseguem sair dessa caixinha?
Exatamente,
é fechado,
cara. É foda, e isso é muito sufocante. Eu não tô, tipo, ah, tadinho da gente, homem, não sei o quê, cheio de privilégio. Não, mas assim, é foda, porque a gente quer exercer um papel, mas a gente fica naquele, ali meio que no fogo cruzado, sabe? A gente não é acolhido no trabalho por causa dessa nossa movimentação diferente, e a gente se sente pressionado porque a gente quer participar de todas as etapas da vida dos nossos filhos. Pra gente seria muito mais fácil se a gente falasse, foda-se, não, então deixa a criança, não vou cuidar dessa criança, vou só fazer ser pai de fim de semana mesmo e foda-se. Mas é muito bravo, cara, é muito bravo.
Sabe o que eu tô fazendo um trabalho pra tentar conciliar isso? Eu pedi acesso remoto, pra trabalhar remotamente, eu vou tentar trabalhar de um horário, entre aspas, padrão, que seria de 8h30 às 5h, pra chegar mais cedo em casa, ficar com a Eva e com a Renata o máximo tempo possível, e quando a Eva dormir, eu volto a trabalhar.
Trabalhar
e
de casa.
Em vez de fazer hora extra no trabalho, eu, entre aspas, faço horas extras em casa.
Uhum, uhum.
No mesmo tempo que a Renata faz as coisas dela nesse mesmo horário.
Entendi.
Tentar conciliar, tipo, o tempo que a Eva está ativa, passar mais em casa, e o horário que ela estiver dormindo, eu volto a fazer coisas do trabalho. Meio louco isso, eu acho totalmente errado, mas enfim.
É abusivo pra caramba.
Abusivo pra caramba.
Até, principalmente se isso precisa ser um negócio que é rotineiro, que é o seu caso.
É, rotineiramente eu faço hora extra, é verdade.
Então é complicado, cara. Tipo, se a empresa exige que o funcionário... Vamos falar de uma maneira bem, bem genérica.
Não, mas
assim,
genérica mesmo.
Se a empresa exige que o seu funcionário, que é pai, trabalhe, sei lá, 10 horas por dia, cara, tem uma coisa errada, bro. Tu acha que tu vai ficar quanto tempo com teu filho? Se eu ficar 10 horas no meu trabalho, eu não vou pegar meus filhos acordados.
Sim.
Então, porra, que porra é essa, entendeu?
Eu tenho o privilégio de conseguir almoçar em casa, né? E eu tô tentando aumentar esse fluxo de ir pra casa, uhum, almoçar. É muito bom. É, almoço com a Evinha, com a Renata, eu acho ótimo isso, porque tem dias, por exemplo, hoje, Hoje eu vou chegar em casa tarde, pelo menos é uma boa causa, né? Tipo assim, pra gravar o tricô, mas muitas vezes eu chego tarde em casa por causa do trabalho. E às vezes a Eva tá indo dormir.
Aham.
Uhum. Pelo menos eu almocei com ela, consegui ver ela aquele dia, consegui passar alguns momentos com ela, que é muito pouco, dica-se de passagem.
Sim, sim. É importante a gente tentar equilibrar essas relações, né, cara? Pra gente não ficar muito pesando,
sim,
só pra um lado.
Sim, eu tô tentando mudar isso fortemente.
Boa. Assim, por mais que seja uma coisa abusiva do trabalho, que essa solução que você criou é uma solução boa, né? Tipo, ok, você vai se ferrar.
Espero que seja.
Não, tipo assim, eu tô olhando só pro caso da tua relação, sim, com a tua, sim, família. Sim, sim. Isso vai ser um negócio bom, porque você vai estar lá, você vai estar a parte boa, positiva da noite, você vai estar lá. E depois você vai se fuder pra trabalhar de noite. Mas assim, pelo menos você vai estar ali agora, mais presente, né?
Eu queria aproveitar também e emendar com uma outra pergunta do Rodrigo Vieira, que mandou muito bem, né, nas perguntas, né? Beijo na boca, Rodrigo, pegando geral.
Opa, tu sabe que o Berto já tem o beijo dele certo já, né?
Garantido. Quais são as principais armadilhas do machismo estrutural que mesmo os, entre aspas, pais desconstruidões vivem caindo? E o que fazer a respeito? Eu quero fazer um adendo sobre mim mesmo. Antes de tudo, primeira regra da vida, caráter se mede no escuro. Falar não quer dizer nada.
Uhum.
E, por exemplo, a gente, pô, tenta sempre desconstruir, tenta sempre abrir cabeça, sempre tenta ver o outro lado, tentar entender melhor as outras visões e posições em relação à vida e perceber o nosso privilégio, tentar não exercer ele e ser mais igualitário. Mas, por exemplo, eu fico imaginando, e se a Renata trabalhasse? Como vocês sabem, eu dedico muitas horas de meu dia ao trabalho.
É.
Será que eu sairia no meu trabalho? Será que a gente discutiria muito sobre isso? Será que ela teria que a maior parte das vezes ter que buscar a Eva na creche ou ter que fazer qualquer coisa, ter que resgatar a Eva das diversas situações em detrimento do próprio trabalho e eu manter o meu? Eu fico pensando muito sobre isso. Eu não sei responder e devido ao meu ego eu diria que sim, cara. Eu acho que eu seria esse babaca.
Uhum.
Com o tempo, acredito que eu desconstruísse essa ideia ou então me forçasse ou então a gente caísse no pau em relação a isso, com razão dela, né, obviamente. Mas eu fico imaginando muito isso. Que tipo de pessoa que seria se eu tivesse que ter que decidir esses momentos? Complicado isso. Por isso que eu digo que caráter se mede no escuro. Quando você passa pela prova e como você reage a ela é que realmente diz o que você é.
Entendi.
Da boca pra fora é muito fácil falar.
Ah, é não. Até porque a gente vai estar falando coisas que a gente imagina, né?
Exatamente.
Não vai doer na hora. Tipo, às vezes você fala um negócio que você não tem nem ideia de quanto aquilo vai doer na hora que acontecer. Mas eu acho que é muito complicado isso, cara. É muito complicado. Só pra fazer um adendo aqui, que na leitura talvez não tenha ficado claro pros ouvintes, é que quando ele falou lá no, quais são as principais armadilhas do machismo estrutural que mesmo os, entre aspas, pais desconstruidões vivem caindo e o que fazer a respeito. Isso por si só eu acho que já é uma grande crítica, né? Essa coisa do pai desconstruidão. Porque dá a impressão de que nós aqui somos os fodões da paternidade, que a gente tá aqui, tipo, ditando regra e tal, e na verdade não é. Eu espero muito que fique claro para todo mundo que acompanha a gente que a gente tá em pleno processo de entendimento da nossa masculinidade, de, tipo, de reentendimento da nossa masculinidade, de aprender como é que a gente pode romper com tudo aquilo que a gente achava que era o correto, que era o padrão, e fazer, né, fazer diferente para os nossos filhos, fazer diferente com as nossas famílias, com as nossas relações afetivas. Então, a gente não está aqui cagando regra de nada. Espero que fique claro para todo mundo que está ouvindo a gente. E, principalmente, não existe pai desconstruidão, sacou? Porque não é um negócio que você chega naquele ponto, parou, tá tudo bom. Não é, cara. Você nunca vai conseguir chegar num ponto de que você, tipo, se livrou de todo o machismo que você tem, porque você se beneficia dele sendo homem. Tipo, a vida já é mais fácil pra gente que é homem.
Só porque você existe.
Exatamente.
Como homem.
Exato. Então, e só porque a gente se identifica como homem também, né?
É.
Então, é muito mais fácil. A gente abrir mão de tudo isso é impossível. Então, o que acontece é a gente reconhecer essas coisas, tentar causar o mínimo de impacto possível, mas ainda assim, é todo dia a gente aprendendo alguma coisa nova. Como, por exemplo, a leitura de e-mails do último episódio, que foi meio que a Daniele mandou, ainda comentando sobre o nosso episódio de paternidade afro, que ela trouxe questões que, tipo, a gente nunca tinha imaginado e a gente explodiu a nossa cabeça. Porque é isso, a gente não tem a vivência de o que é ser uma mulher, do que é ser uma mulher negra e de quais são as questões que a sociedade impõe para isso. E aí, o máximo que a gente pode fazer é ouvir e tentar absorver e não minimizar. Porque, assim, o que a maioria dos caras fazem é isso também. Tipo, ah, isso é besteira, isso é mimimi. Mimimi porra nenhuma. Vamos escutar e vamos tentar aprender e tentar causar menos dano possível, né, cara?
Cara, essa porra de o homem não vai cometer deslize.
todo mundo vai cometer deslize, cara. Homem, mulher, velho. Todo mundo, em algum momento, você vai cometer um deslize sobre alguma coisa.
É.
Entendeu? As mulheres brancas cometem deslizes contra mulheres negras.
Isso.
Homens cometem deslizes com...
contra todo mundo.
Todos. todo mundo que não é homem.
É né? Foda.
Ou que seja homem, mas tem outras opções.
Aham. Uhum.
Sabe, tipo... Não tem ninguém que tá lá embaixo na pirâmide que só sofre, entendeu? Também. Não, isso não existe. Todo mundo erra com todo mundo.
Todo mundo, cara. Mesmo que você seja uma pessoa oprimida, você ainda pode, por conta de todo o histórico que você já viveu, reproduzir aquele tipo de opressão, né? Então, tipo, é muito complicado. E não tem como, não tem essa de a gente, você idolatrar pessoas e seguir, achar que elas são desconstruídas e que elas... Ah, em algum momento elas vão escorregar. Na verdade, isso é um grande problema, porque a gente tem essa tendência de criar ídolos, né, cara? Chega algum momento, e que nem aconteceu com o Rodrigo Hilbert, por exemplo. A galera começou a endeusar brabo ele, sabe? Tipo assim, porra, esse cara é foda, ele cria, não sei o quê. Até começaram a zoar. Porra, ele é foda, ele constrói casa, ele faz casa de boneca, ele caça, ele, porra, ele cozinha, ele é um pai cuidador e tudo mais. E as pessoas começam a endeusar. Aí a galera começa a ficar o quê? Bolada com ele. Tipo, os pais que são bundões, começam, porra, vamos parar. Aí cria aquele movimento idiota, né? Parem, Rodrigo Hilbert, não sei o que lá. E aí a galera começa a cavar a vida dele pra ver se acha um erro. Ou pelo menos o que eles consideram erro, né? Aí, tipo, viu que começaram a achar umas fotos lá que eram fotos que só tinha a babá, os filhos, né? E a Fernanda Lima do lado, a esposa dele. E aí fica, aí, ó, tá vendo? Qual é esse? Assim é fácil, eu mando a porra, não sei o que lá. Nem sabe qual é a porra do contexto, cara. E aí você já começa a querer derrubar um ídolo que foi criado, que nem deveria ter sido criado no início de conversa, sabe? Então eu acho que essa parada toda de homões da porra, de pais desconstruidões, cara, eu acho que isso não, tudo assim, é muito problemático.
E aí você também tem o contraponto, tipo... E o foda é que todos os dois que eu vou citar agora, eles deviam ser levados como exemplo. Óbvio que eles têm os erros deles. Pode mas chutar, aí gera uma competição...
Como é que é?
Pode chutar um antes que você fale? Lázaro Ramos?
É.
Mas os vão, Ramos, então, é o principal, vão, acho que mais o mundo da porra da vão, história, não, que nem é citado.
Vão, não. E aí tem que criar um contraponto. Não, Rodrigo Hilbert é o mão da porra, tudo mais. Ah, não, mas ele é branco, ele tem dinheiro, tal. Não, Val, temos que pensar aqui também no Lázaro Ramos também. Fala muito bem da mulher dele, cuida bem dos filhos, não sei o quê. Aí daqui a pouco vão achar alguém que é melhor, né, entre aspas, uhum, do que o Lázaro Ramos pra... desconstruir pra dizer que o Lázaro Ramos não é esse o mão da porra todo, porque esse outro cara daqui é mais o mão da porra. Caraca, maluco, não importa.
Uhum.
Todos eles são ótimos exemplos de pais.
Isso.
Entendeu? Melhor seria se todo mundo seguisse os dois, não um.
Isso, exatamente.
Entendeu?
O foda é que também entra em outras questões. É por que o Rodrigo Hilbert virou o mão da porra e o Lázaro Ramos, que tá mais tempo na trilha do mão da porra.
Mas esse aí é outro sim, caminho.
Aí sim.
Sim, e aí é uma outra discussão que tá dentro da discussão. É o Inception.
Da discussão.
Entendeu? A discussão de pais, aí de repente você coloca dentro dela a discussão racial.
Sim,
que
claro.
Que tá, não separa, o bagulho não separa, tá dentro, sim. Só que você não consegue ver, né? A maioria das pessoas não conseguem ver, entendeu? E aí depois vem a discussão, não, peraí, legal, eles são homens, estão fazendo aquilo ali, e eles estão fazendo o mínimo.
Estão fazendo a obrigação.
Estão fazendo o mínimo. E as mulheres, como é que elas estão? Sabe, tipo, vamos fazer assim, por favor, na minha opinião aqui, vamos lançar um negócio, tipo, se o cara tá fazendo o mínimo...
A parte dele.
E a parte dele, você pode sim bater palma pra isso, porque você incentiva outros homens a fazer isso, entendeu? Os que não são babacas. Você não precisa achar um erro na vida desse cara, você não precisa achar uma falha pra dizer que ele não é tão homão da porra assim.
Até porque só entendeu? A falta de ser humano já vai ter falha.
É.
E você não precisa dizer que ele é o homão da porra.
Isso, tá importante.
Entendeu? Ele não é o homão da porra, ele é um homem. Qualquer, como todos deveriam ser, no mínimo.
Isso aí. E o negócio que você falou de exemplo é importante porque, assim, pensa na maioria dos caras, né, que, tipo, tem exemplos muito machistas e muito patriarcais do que é ser pai. E aí, tipo, é importante a gente realmente ter esses exemplos pra mostrar, tipo, olha só, tem outra parada aqui. Mas é muito diferente se você falar assim, pô, olha só, você é um merda. Se você chega pro cara e fala, você é um merda, você deveria ser assim, você já perdeu a oportunidade de mudar aquele cara ali também. Ou de fazer com que ele tivesse alguma reflexão positiva, né? Mas eu acho que a gente precisa mesmo de ter outros exemplos, outros modelos, que sejam de modelos de... Não necessariamente, tipo assim, os caras são fodões, não sei o quê, mas são caras que estão fazendo o papel deles ali, né? O mínimo possível. E ok, então, são falhos também, que nem a gente aqui. Muito mais falhos que eles, né, na verdade. Mas, porra, que pelo menos estão ali tentando fazer a parte deles, e acreditando, e vivendo, e aprendendo todo dia.
Cara, uma coisa que me deixou meio irritado foi quando começaram nessas discussões, né, do Paren Rodrigo Hilbert, a falar da posição social dele. E, pô, a gente sabe que ele tem uma posição social hoje muito boa. E que você tem pessoas que não conseguem fazer o que ele faz, homens, né? E mulheres, não vou nem falar só de homens. Homens e mulheres que não conseguem fazer o que ele faz, simplesmente porque não tem tempo, meu irmão, entendeu? Nem todo mundo tem um sítio, né?
É verdade.
Entendeu? Ele mora basicamente num sítio, tem um terreno, né, grande, tem praia perto da casa dele, essas coisas e tal. Eu não tenho tempo pra pagar pra fazer uma casa pro meu filho de brinquedo. Isso é... me torna menos um mão da porra? Não, óbvio que não. Também não torna ele muito melhor só porque ele tem esse tempo.
Aham.
Entendeu? E, porra, você vai começar a falar, não, porra, esses caras aí, todos eles têm dinheiro, então eles não são mãos da porra nenhuma, porque eles têm dinheiro, então eles conseguem viver bem, por isso que eles são... eles têm, conseguem ter essa oportunidade de fazer esse negócio. Mas aquele cara que trabalha 15 horas por dia, né? Que não tem, não consegue. Não porque ele não quer. Sempre porque se ele não fizer, se ele não trabalha 15 horas, ele não come.
Sim, sim.
Entendeu? E nem dá de comer pros filhos. Não tô nem falando do cara que trabalha 15 horas e deixa a mulher cuidando dos filhos. Tô falando do cara que trabalha 15 horas junto com a mulher que também trabalha mais 15, entendeu? O filho mais velho trabalha, ou então o filho mais velho sai da escola, pega os irmãos mais novos, leva pra casa, entendeu? E ele que cuida das crianças, entendeu? E é isso, cara. Ou então, sei lá, né? Ninguém cria, né? Não, é ninguém cuida.
É porque, na real, é isso, né, cara? O sistema, ele é todo montado pra fazer com que você fique longe dos seus filhos. Porque você terceirize cada vez mais seus filhos. E não porque você tenha tempo pra ficar com ele. Porque o tempo, quando você não é uma pessoa, né, elitizada e privilegiada, é escasso, porque ele é consumido todo pelo seu trabalho, porra. Então, é de se esperar que, por exemplo, as pessoas que saem do trabalho, elas vão correndo pro shopping e comecem a gastar desesperadas, porque elas não têm tempo pra ficar olhando, pesquisando as coisas. Então, vai lá, vão comprar um troço mais caro, foda-se, porque é só aquele períodozinho da noite ali que ela pode ir no shopping comprar alguma coisa e resolver um problema. E a mesma coisa com a criança, vai chegar em casa, é alguma coisa ali, pouquinho tempo, porque elas não têm condição. Agora, o cara, como realmente está numa posição mais privilegiada, ele tem o privilégio de ter tempo pra ficar com os filhos e pra poder fazer essas paradas. Mas isso não faz com que ele seja um cara a ser demonizado, sacou? Ele poderia muito bem ser um cara com o mesmo privilégio de ter uma porrada de tempo pra ficar com os filhos e ficar viajando, fazendo uma porrada de outras coisas.
Com certeza.
Né? É isso aí.
Podcast se trocou de paz.
O próximo é o Eduardo Schoenau. Ele fala assim, ó, o desafio que é o pai querer ser relevante, e aí a gente chama aqui o Berto, que é irrelevante.
Sim.
Então, o desafio que é o pai querer ser relevante, mas muitas vezes ser tratado como incapaz pela sociedade.
É porque geralmente ele é.
É, eu não acho que ele seja considerado incapaz pela sociedade, não. Eu acho que ele se coloca na posição de incapacitado pela sociedade.
Não, é aquele negócio. Se você não mostra interesse, se você não corre atrás, vão te jogar no estereótipo do cara que não faz nada, que é o normal. Então, eles só estão te julgando como padrão, assim como você julga o padrão de outras pessoas.
Sim, mas eu fico pensando também, voltando a um ponto que a gente citou também nesse programa. Será que também não pode ser uma falta de orientação? Bom senso? Porque às vezes é difícil isso, né? Por mais óbvio que seja.
Do cara?
Pro cara, eu diria. É, talvez, por mais óbvio que seja, às vezes é difícil o primeiro direcionamento, o primeiro tapa na cara, né? Digamos assim.
Então, eu concordo em parte com vocês. Porque assim, o que acontece? Quando ele fala assim, por exemplo, obviamente cada um vai ter uma leitura diferente do que a pessoa escreve, né? A leitura que eu tive quando eu vi aquele comentário do Rodrigo, quando ele bota assim, incapaz, eu me lembro, eu vejo muito aquele posicionamento que, tipo, é socialmente promovido, de que o pai não sabe fazer porra nenhuma. De que o pai é realmente incapaz, que o pai não sabe trocar a fralda, porque o pai não sabe criar um filho. Porque...
Não sabe dar remédio, isso, o pai não sabe fazer...
Porque o pai não sabe.
Exercícios de não sei o que lá.
Exato, não sabe botar pra rodar. É. Sabe? Que a mãe tem medo de deixar o filho sozinho com o pai, porque acho que não é capaz. Porque o pai não consegue dar banho.
Não pode dar banho sozinho, vai afogar a criança.
Isso.
Vai então, deixar cair água no ouvido.
Exatamente, cara. Então, esse tipo imaginário coletivo existe e ele é muito forte. E ele é reforçado cada vez que alguém posta um meme idiota de comparação. A menina arrumada pela mãe. Menina arrumada pelo pai. Aí, tipo, a menina arrumada pelo pai, a calcinha tá na cabeça da menina. E, tipo, como se o pai fosse um lesado. Porra, o cara não vai fazer isso. O cara pode não se, tipo, ser desligado e não se ligar muito em fazer algumas coisas, porque ele nunca treinou arrumar, tipo, boneca, por exemplo. Então ele não vai saber arrumar um filho direito, decentemente. A não ser que ele pare e crie essa consciência. Mas é muito popular.
No meu caso, eu acho que criança não tem noção de moda. Então eu coloco do jeito que eu quiser e que meu filho achar mais confortável.
Não, concordo contigo.
Entendeu?
Mas eu tô falando que...
Óbvio, mulheres, na maioria das mulheres, estão mais ligadas não só no conforto, como também numa coerência na hora da vestimenta.
Porque lhes não é nem ser bonito,
é coerência. Exatamente, é coerência.
Sim.
Mas eu não vejo problema nenhum do meu filho, do Noah, tá com uma blusa quadriculada, com uma calça listrada. E aí quando você tem que dizer que a criança que vai no parquinho tem que estar vestida organizadinha pra pisar na lama...
Não, cara, eu concordo com você.
Não dá.
Eu concordo com você. Não consigo. Mas o ponto é que é muito difundida essa ideia de que o pai é realmente incapaz. Então fica fora. Aí você vai pra aquela questão que o Vitor falou... de que é difícil pro cara nos primeiros momentos entender o que tá acontecendo e fica cada vez mais difícil porque todo mundo ao redor dele diz que ele não é capaz, entendeu? Que ele não é capaz de botar o filho pra dormir, porque só, quem só sabe botar o filho pra dormir é a mãe, de que ele é incapaz de acolher e de fazer o filho parar de chorar, porque só quem consegue é a mãe.
Então, eu dei vários esporros na galera que falava isso no começo da
do vendo? Noah.
Primeira parada que aconteceu foi que eu colocava muito Noah pra dormir, muito. Primeiro porque dava um descanso absurdo, né, pra Maíra, né, que já tava numa batida grande. E segundo, porque a gente sempre quis que ele não dormisse só com o peito. E eu também tinha a prática de colocar minhas sobrinhas pra dormir, aquela coisa que eu já contei aqui há muito tempo atrás no podcast. Então, assim, quando viram, assim, minha mãe, sogra e tal, tipo, eu colocando o nó pra dormir. Ué, você que vai colocar o nó pra dormir? Ué, ué, você sabe colocar o nó pra dormir? Gente, é uma criança, ela vai dormir. Ela pode não dormir em 5 segundos, mas ela pode vai dormir daqui a uma hora. Vou colocar ela pra dormir. Ah, mas ele não fica estressado, não? Fica.
Mas tá com o pai, porra?
Fica estressado. Ah, mas e aí? A mãe não coloca pra dormir? Mas aí fica estressado com ela também. Não faz diferença nenhuma. Fica estressado comigo, fica estressado com ela. Entendeu?
Aham.
Pô, né, morando com sogra e tudo mais, ou com recebendo visita da sogra, recebendo visita da minha mãe, sempre tinha um... Ah, não, você que vai dar banho? Vai, óbvio que eu vou dar banho. Não tem ninguém pra dar banho. A Maíra tá estudando, a Maíra tá fazendo comida, a Maíra tá arrumando alguma coisa. Ah, você não quer que eu dê, não? Não, tá tudo bom, tá tranquilo. E teve uma parada que foi muito tensa, que foi do... Não, mas isso é coisa da mãe, ela sabe fazer isso mais do que você.
Eita,
não importa
porra.
O que é, não importa o que é. Tá?
Tirando a amamentar,
não existe nada. Aí eu cheguei, eu virei pra pessoa e falei que assim, então, no mesmo momento em que ela virou mãe, eu virei pai. Então... Tirando a amamentar, não existe experiência diferente aqui. A gente tem a mesma vivência da mesma coisa. Aí, só que, óbvio, existem experiências de pessoas.
Claro.
Vivência de pessoas, antes de ser pais. Que é de prestar atenção em algumas coisas. Tipo, eu não consigo prestar atenção em algumas coisas na vida. Não é sendo pai ou não, entendeu? Eu tenho que melhorar isso, ok.
Sim.
E a Maíra tem, ela presta atenção desde antes de ser mãe.
Uhum.
Então ela me chama muita atenção por algumas coisas. E eu chamo atenção pra ela em outras. Muito poucas. Quase nenhuma. Entendeu?
Realidade.
Mas acontece. Acontece. Ela geralmente consegue, depois que eu dou o esporro nela pela terceira ou quarta vez, ela conserta. Eu preciso de umas 20.
Ah, ok, ok.
Né? Mas isso é normal. Isso aí é da minha pessoa. Não vou dizer nem que é dos homens, tá? Sou eu. E isso é complicado, porque as pessoas meio que te descreditam.
Sim.
Né?
Sim, sim.
E isso não acontece só com o pai, não, óbvio, que acontece também pra cacete com a mãe. Só você sair na rua com a mãe de sling, com a criança, mas, ah, meu, você tá matando a criança. Pô, não, tô, porque a minha intenção é fazer meu filho morrer sufocado.
É, claro.
É essa a intenção.
É pra isso que eu fiz isso, né? Eu pari, fiz a porra toda, aí agora eu quero matar ele sufocado, no meio do mercado. Mas assim, eu acho que respondendo sucintamente a pergunta do nosso amigo, a maneira de a gente combater isso, eu acho que é dando cada vez mais exemplos e mais modelos e fazendo o que você fez com essas pessoas que te falaram que você era incapaz. Tipo, responda, rebata, dê exemplos de caras que fazem. Fale que você, porra, não, olha só, tirando parir e amamentar, eu tenho que ser capaz de fazer tudo, cara. Então, vamos tentar lutar contra essa ideia que é difundida tão largamente, né, na sociedade de que o pai é incapaz de criar o filho, porque não é, ou não deveria, né?
Trincou de paz!
Vamos começar a finalizar, né? Porque já tá um programa grandinho, né, gente? O Vitor tá aqui preocupado.
Tô tenso.
Querendo ir embora.
Sinais.
Se acalma, cara. Fica assim. Vamos conversar sobre isso.
Com calma.
Vamos falar sábado. Já.
Pausada. Pausada.
Vamos falar. Lembra.
Bora agora.
Então vamos logo acabar logo isso aqui antes que ele fuja do podcast, tá bom? O último comentário que a gente vai ler aqui é da Luísa Primo. Ela mandou assim: melhores e piores momentos de vocês como pais.
Pô, o melhor momento é ser pai, né, pô? Não importa.
porra. Que resposta idiota,
momento...
hein, cara.
Não, mas é, porque é o momento mais legal.
Tem um momento que eu me achei o paizão da porra.
Tá, vai lá, o Vitor, Vitor Hilbert.
Isso. Que foi um dia que a Renata tava trabalhando, né? E eu cuidei da Eva sozinho. E foi de ponta a ponta. Consegui arrumar a casa, dei banho nela, almoçou, jantou, brinquei o dia inteiro, fiz tudo com ela. E eu tive um dia normal, como a pessoa deveria ter.
Fez tudo que a Renata faria se ela estivesse no seu lugar.
E, exatamente. E eu me senti, cara, eu sou capaz.
Olha só. Eu
fiquei feliz com
isso. Dá pra ser, né? Dá pra ser.
Dá pra ser.
Nunca, mas, cara, isso é a última pergunta que a gente respondeu.
Verdade.
É muito importante. As pessoas acham que não, mas é muito importante a gente fazer uma parada e falar assim, caralho, eu consigo fazer, eu sou capaz. Eu passei por isso, por exemplo, quando eu comecei a botar sistematicamente o Dante pra dormir, quando ele era bebezinho. Eu falei assim, caralho, eu consigo, eu sou capaz. E as pessoas que olham de fora podem achar que isso é estupidez, né? Porra, claro, esse cara deveria saber. Não, cara, mas é um negócio, porra, que muda você por dentro.
Sim, sim. Dá uma sensação... Eu lembro perfeitamente.
É, então é pois bom. É.
E uma sensação péssima que eu tive, que eu não quero repetir, eu sei que eu vou repetir, infelizmente, foram alguns dias que eu não consegui nem almoçar em casa e eu cheguei tarde e a Eva estava dormindo.
Porra,
eu saí de manhã dormindo, não fui em casa, cheguei de noite e ela estava dormindo. Cara, isso é de cortar o coração do caralho. Vou te dizer que puta que pariu. Mandei até de Thiago Berto agora, né? Só palavrão. Sério, é horrível, horrível, horrível a sensação de não ver sua filha. Tipo, você mora com ela e você só a vê dormindo naquele dia. É um dia perdido, acabou. Não
é,
tem como.
É um dia mesmo na vida, né, cara?
É um dia mesmo na vida que você viu
é
sua filha.
É foda isso.
É uma assim. Bosta.
É.
Esse eu acho que foram os meus melhores e piores dias. E infelizmente os piores vão ser maiores. Maior quantidade.
Espero que não, cara.
Espero que não. Estamos trabalhando para melhor servi-la.
Boa, isso aí.
Ah, então seguindo nessa linha, os meus melhores dias foram na época em que eu fiquei alguns meses cuidando basicamente sozinho do meu, porque eu tava desempregado, a mãe tava trabalhando, então eu fiquei 24/7 com o moleque. E vi que não dá pra morrer não.
E que é legal, né?
É? Não, é bem maneiro, assim, tipo, eu olho pra qualquer mulher e falo, na moral, vocês... Nossa senhora.
Você tem lugar de fala pra falar
seria,
sobre isso.
Eu seria uma mulher horrível. Gente
como
do
assim,
céu,
cara?
Eu seria uma péssima mulher.
Você tá falando tão...
Só, não, se eu me tornasse mulher e fosse exatamente do jeito que eu sou, eu seria uma mulher bem esculachada. Bem zoada, sacou?
Não, entendi. Corta tudo até agora.
É. Não, você não entendeu?
Não entendi. Não, tipo, mas continua cortando, Clarinha.
Eu, como homem, pra sociedade, tá, isso até tá legalzinho, sabe? Tipo, é, me aprovam como fazendo as coisas que eu faço.
Uh-huh.
Né? Tipo, eu seria talvez um homão da porra.
Ah,
mas tá. Se o mesmo Thiago fosse uma mulher,
entendi,
eu agora. Seria um bosta.
Entendi.
Entendi.
Agora faz sentido.
Entendeu?
Não corta não, Clarinha.
Eu seria um cagalhão da porra.
Entendi. Entendi. Cara, é escroto, né, cara?
É.
É escroto.
Pior que foi legal ser esse cagalhão na época. Porque era muita coisa. Assim, tipo, apesar de ter muitas coisas pra fazer e tal, e ainda, mesmo assim deixar bastante furo, né? Porque, porra, eu tava aprendendo, ainda estou, né, aprendendo. Ainda tava muito atrás do que eu tô hoje.
Aham. Uhum.
E aí você fica, pô, cara, é legal pra caralho, mano. Puta que pariu, que trabalho.
Mas esse é o melhor, e o pior?
Cara, o pior, por incrível que pareça, é meio bobo. É perceber que mesmo que eu dê atenção pro Noah, que a Maíra dê atenção pro Noah, que a gente esteja numa casa, por exemplo, que tem hoje minha sogra e meu sogro, ele é hipnotizado pela televisão, maluco. Entendeu? E às vezes eu não tenho muito o que fazer, porque... A Maíra tem que estudar, eu tenho que estudar, ou eu tenho que fazer comida e tal. Eu não posso exigir da minha sogra ficar olhando 24 horas e brincando com ele. Aí tem todos os adultos têm que fazer alguma coisa e, assim... Ah, não, aí vão falar assim, pô, mas tem 4 adultos em casa, não pode dar atenção pra criança? Pode, podemos. Mas a gente tem que fazer algumas coisas.
Certo,
não tem jeito,
certo.
Não tem jeito. Entendeu? E eu não posso exigir pros meus sogros que eles sejam pais. Eles não são, eu não vou exigir. Então sou eu e a Maíra que a gente exige um
claro,
do outro e que a gente dê atenção pro Noah.
Sim,
nós dois exigimos de nós dois que a gente dê atenção. A Maíra, óbvio, exige muito mais do que eu. É porque eu não preciso exigir nada pra ela.
Uh-huh.
Mas ela precisa me dar uns toques. Mas assim, tipo, se a Maíra tá estudando, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer algumas coisas e tudo mais. E eu não consigo atrair ele pra fazer alguma coisa, tipo, na cozinha comigo. Entendeu? Não existe essa possibilidade. Porque se eu fizer isso, eu não vou conseguir fazer comida. Porque ele vai estar destruindo a cozinha.
Uhum.
Entendeu?
E não é daqueles que destrói mesmo.
E aí, eu tenho que terceirizar ele na TV.
Entendi agora. Entendi.
E isso me deixa muito puto. Me deixou muito puto há muito tempo atrás. Hoje em dia, ainda me fico meio chateado. Porque, tipo, às vezes eu chego na creche. E isso me deixa bem chateado porque é a creche, né? Porque eu chego na creche, a televisão já tá ligada. As crianças estão todas sentadas olhando pra televisão.
Mas
todas.
Cara, isso é foda, né, cara?
Todas. E aí eu chego, no antigo casaco, tiro o tênis, olhando pra televisão. Eu dou tchau, ele dá tchau sem olhar pra mim. sabe qual é? Uhum. Meio que, tipo, meio mecânico, eu tenho que ir embora porque eu não posso ficar lá esperando ele até ele dar tchau me olhando.
Aham.
Uhum. Sabe? E é foda.
Cara, acho que a gente precisa fazer um episódio sobre TV.
Também. É bem complicado.
Não é? Acho que a gente vai...
TV, vamos... tablet,
isso aí. Celular... Vamos, prometemos, gente, fazer um episódio. É. Bom, no meu caso aqui, eu acho que os melhores momentos, cara, assim, o Dante, como é a criança mais velha da mesa, né? É o filho mais velho da mesa. Ele faz uma parada hoje em dia que me faz... Cara, me deixa tão feliz. Ele não faz ideia de como isso me faz bem. Que é, às vezes, quando eu tô botando ele pra dormir e tal, faz todo o processo, aí boto ele na caminha de cima... E aí, às vezes, alguns dias, ele chega e me dá um abraço e fala, você é o melhor pai do mundo. E, porra, cara, pode ser clichê pra caralho, mas eu vi isso do teu filho. Cara, na moral...
É muito bom.
E independente se naquele dia eu gritei com ele, se naquele dia eu perdi a paciência com ele, ou se naquele dia foi um dia muito legal, ou se naquele dia eu briguei muito com ele. Cara, isso é tão bom. Assim, eu, porra... É pra mim, assim, é ao concurso, cara. É a melhor parte quando ele faz isso comigo.
O Noah agora, ele tá começando a falar obrigado pras coisas, né?
Ah, é?
Aí você faz uma coisa pra ele. Obrigado, pai.
Que fofinho.
Que bonitinho
tem
demais.
Tem que gravar isso, cara. Tem que gravar isso.
É porque é muito espontâneo dele, entendeu? Tipo, vou trocar a fralda dele. Vamos lá, assim. Obrigado, pai.
E é claro que eu sei que eu não sou o melhor pai do mundo, mas saber que, apesar de tudo,
ele acha
que eu sou o melhor pai do mundo é do caralho.
É do caralho,
entendeu?
Isso é muito bom.
E, por outro lado, hoje em dia, assim, né, ultimamente, o que tem sido os piores momentos pra mim é ter que ver com essa briga que é cada vez mais, porra, intensa entre os dois, sabe? Entre o Dante e o Gael, disputando brinquedo, disputando atenção. Eu acordo num sábado, tipo, 6:30 da manhã, com o barulho dos dois já tretando, que acabaram de acordar, já estão tretando, eu tenho que já acordar, correr pra tentar ver o que eu posso intermediar ali. Então, esses momentos são bem fodas, assim. A gente tá aqui tentando ver maneiras mais suaves pra não deixar com que eu também perca muita paciência, né? Porque, assim, mas vamos lá, vamos ser... Pessoal, vão pedir um pouco de empatia comigo. Tipo, você acordar 6 horas da manhã, você já parar uma porra de uma briga de duas crianças, é foda também, né, cara? Eu tenho que tentar trabalhar nisso, mas é um momento que é bem foda pra mim.
Porra, é uma merda, você... Não precisa nem ser isso, só do estresse do Noah ou da Eva, de acordar de manhã pra gente ter que sair pra creche, no caso...
Uhum.
E o Noah dando um piti, puta.
Ah, é,
caralho, nossa senhora, cara. Ali é que você não tá levando ele só pra creche, você tá levando pra creche pra depois ir pro trabalho. E aí você vai direto, você não passa em casa. Cara, aí você fica assim, tipo, cara, se eu me atrasar 5 minutos aqui, quer dizer que eu vou atrasar mais 5 minutos pra chegar no ponto.
Exatamente.
E esses 5 minutos podem me fazer perder a porra do ônibus.
E aí você pode perder meia hora de atraso.
E aí ferrou, maluco. Aí tu fica, caralho, maluco. E aí às vezes acontece de você tá atrasado. E aí ele dá piti naquele dia.
Justamente. Porque Darwin está atento.
Assim, ele dá piti quase sempre. Mas naquele dia, piti. Ele vai de casa até a creche chorando, esperneando. Aí quando chega lá, tá passando o negócio da TV, ele hipnotiza, pum, acabou.
Tenso demais.
Foda.
Então vamos fechando a pauta por aqui. Agora fiquem aí com nossas indicações supimpas. E vamos que vamos!
Indicações supimpas!
Nas indicações supimpas de hoje, eu queria começar minha indicação falando novamente de um TED. Gosto muito de TED, cara. TED é muito maneiro. Os negócios são bem construídos e, tipo, sempre tem uma mensagenzinha, você sempre se emociona. Então, eu trouxe um outro TED agora pra você aí, você que é pai, você que é mãe também, conhecer a história do Steve Eddies. O nome da palestra dele é A Father-Daughter Bond, One Photo at a Time. E é, tipo, vamos traduzir livremente para, tipo, a conexão entre pai e filha, uma foto de cada vez. Assim, esse aqui é um dos raros TEDs que são bem curtinhos, deve ter uns 4 minutos só. Normalmente são 14, 15 minutos. E ele conta como que ele percebeu a importância dele estar nas fotos também, como um momento de demonstrar a conexão e de fortalecer o vínculo que ele tinha com a filha.
Ele não ser só o cara que tira as fotos.
Né? Isso. E quando eu vi aquilo, eu falei, caralho... Sou eu, cara. Eu sou sempre o cara que tô tirando as fotos. Tipo, essa viagem que eu falei, que a gente fez agora pra outra fazenda, deve ter uma foto minha, ou duas no máximo, com as crianças, com a Anne. Porque o resto, era eu que tava tirando.
Vamos comprar um pau de selfie, né?
Porra, aí é foda, hein, cara. Aí é puxado.
Vamos comprar um ponto selfie.
Será?
Vou tirar as fotinhas.
Eu não vou dar spoiler, não, mas no TED ele dá uma outra solução que é muito maneira. Então...
Pede pras outras pessoas tirarem foto?
Porra, cara, para com isso.
Conta aí spoiler!
Isso, a puta nem assistiu e nem vai assistir esse TED.
É porque é meio óbvio.
É verdade, desculpa. Então, olha, assistam aí, vale muito a pena, é muito legal e tem mensagenzinhas emocionantes no final.
Eu tenho uma indicação que já foi indicada aqui, então vou reindicar, que eu acabei de ver ontem.
Uma reciclagem supimpa.
Isso. Capitão Fantástico. Que filme foda. Puta que pariu. O filme, quando ele consegue botar de maneira bem estampada, bem nítida, bem marcante,
simples.
Dois extremos de criação, digamos assim. Não digo nem de paternidade, não. Digo de criação mesmo. Tem ele, que é o Capitão Fantástico, que justamente é um pai meio rígido, fora do comum, que tem diversas características boas de criação do filho deles, mas tem outras muito abusivas, simultaneamente. Aí você compara com uma criação, entre aspas, normal, na realidade comum, que é das pessoas em geral, né? Que é, cria um filho que o filho só faz se você tem algo em troca, o filho não faz porque ele tem que te obedecer, que é horrível.
Ah, tá.
É, o filho que você é hipócrita, que você não fala sobre morte, mas ao mesmo tempo ele tá jogando um jogo de luta que mata e solta sangue pra cacete. É um filho que você, enfim, não cria tantos laços e vínculos afetivos. E ele já é um cara que cria diversos valores importantes para a família, ao mesmo tempo que ele quase que força que os filhos tenham síndrome de Asperger, né? Não é bem exatamente
isso, mesmo?
Mas é. É, tô exagerando, mas enfim. Ele cria os filhos de uma bolha tão, tão grande que eles não conseguem se socializar. Tem uma dificuldade. Tem outras milhões de características muito boas. São dois extremos justamente para estereotipar, né?
Sim,
eu acredito,
claro.
Né? Eu acho que o objetivo do diretor é esse. Não li nada sobre isso ainda, né? Vou ler sobre. E é muito maneiro isso. Tive os dois extremos. Tipo, a família nossa comum hoje em dia que é extremamente hipócrita e irrealista e acredito que qualquer coisa que fuja da normalidade que a gente considera é ruim, é ofensiva, é errada. E ao mesmo tempo tem outro cara que tem diversos pontos extremamente bons de criação de filhos, de valores, de sobrevivência, digamos assim, de serem pessoas independentes, ao mesmo tempo que peca na socialização.
Entendi.
É bem legal. É do cara desse filme, porra. E tem muito mais coisa que eu nem consegui captar porque eu não consigo atingir. Mas tá lá, tenho certeza.
E é com Aragorn, né, cara?
E é com Aragorn. Aí, porra, acabou.
Aí, porra, aí sim, né, cara? Mas olha só, eu ainda não vi esse vídeo, eu quero ver. Apesar de já indicar ele bastante, porque eu sei que esse filme é foda. Eu tenho muito medo de chorar muito.
Não, não é de chorar, não.
Não? Ah,
é de
então
realidade. Você, caralho, porra, que foda isso.
Que já me disseram, porra, que ele é muito chorante. Não, eu fiquei com medo.
Então, a Renata, é que porra...
É que você tem um coração de pedra.
Não, eu choro por outras coisas.
Então eu vou fazer
a
isso.
A Renata queria uma lagriminha, mas, tipo, na minha opinião, é mais
eu
cara.
Eu achei que o filme que seria muito bom pra falar de paternidade é aquele Lion.
Puta que pariu.
Mas ele não é tão paternidade.
Mas
ele não é tão paternidade. Ele é mais a busca do cara sobre a identidade dele. Ele até no final fala, né, agradece muito ao que a mãe adotiva dele fez por ele, que ele não vai deixar de amá-la e que ela não vai deixar de ser a mãe dele. Apesar dele ter conseguido reencontrar a mãe biológica e tudo mais.
Sim.
Mas eu achei que esse filme seria mais nessa pegada, pra falar dele como filho adotivo, como é que ele desenvolveu e tal. E não, o filho, a coisa foi mais a busca da identidade dele, que também é bem legal.
Foda filme.
Cara, eu gostei muito e odiei muito esse filme ao mesmo tempo.
É.
O final o final dele me deixou quase em depressão.
Caraca!
É com Y, né? Então porque, você acha que você acha que é Leon. Aí você, porra, sei lá, deve ser Leon, né? O nome do filme. Aí você vê o filme todo. Só no final você descobre por que que é esse nome.
Ah, é?
Não vamos contar porque isso é um spoiler do caralho.
Então tá bom. É isso então de indicações chupimpas por hoje. Agora a gente vai começando a encaminhar pra aquele momento triste, que é o momento de finalizar esse episódio, né? Porque já são o quê? Depois de meia-noite.
Momento feliz que tô morrendo de sono e amanhã não tem coisa pra fazer.
Só tem um momento mais triste do que esse.
O quê?
É pensar a hashtag.
Pode pensando aí que a gente já vai mudar de bloco.
Ih, tá acabando!
E é isso de episódio por hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Mas antes da gente finalizar, temos quem? Temos Bertolex. Bertolex, as hashtags.
Araxa.
Shalom aleikum. Vai lá.
Ai, tá ruim. Então vamos fazer assim. A gente tem a melhor nomenclatura.
Nomenclatura.
É. Se você quer Se você quer chamar um pai de um pai maneiro, que ele tá fazendo a coisa certinha.
Ah, sim. Temos o copyright.
É. Hashtag pai supimpa, maior que, sabe o símbolo, né? Maior que o mão da porra.
Aê! Muito bom. Muito bom. Muito bom. Então, se você gostou dessa hashtag, apoia. Vamos upar. Vamos upar essa hashtag aí nos Trend Topics. Imagina se algum dia... É que a gente não é nada, né, cara? Mas um dia a gente entra nos Trend Topics com uma porra na hashtag do Berto. Aí ele entra no Wikipedia.
Hashtag PS maior do que HDP.
Nossa, você... Não.
Aí fica difícil.
Fica puxado. Então, se você gostou do nosso episódio, não esquece aí de comentar no nosso post. Fala pra gente como é que é, o que, que você pensa, o que, que você achou. Conta suas histórias também. Participa aí. E você também pode compartilhar esse episódio com seus amigos. Aproveita que é a época de Dia dos Pais e que o nosso episódio de Dia dos Pais, manda o nosso episódio nesses chats aí de que o pessoal fica mandando essas coisas de nude, não sei o que lá. Manda nosso episódio, vamos, joga a bomba lá e faz as pessoas. Tenta ver se você consegue atrair ouvintes pra gente e tentar desconstruir esses caras que ficam fazendo essas porra aí ao invés de ficar falando sobre sentimento e paternidade. A gente se vê daqui a 2 quintas-feiras, às 10 da manhã. Não perca, porque vai ser supimpa. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, tenha uma quinzena supimpa. Até mais.
Beijo, gente. Divirtam-se. Cuidem de vocês. E é isso. E cuidem dos seus filhos.
Por favor, né? Valeu! Xalala! Sejam bem-vindos ao episódio 30 do Tricô de Paz! É, o episódio 30! O podcast mais top... O que, que é isso?
Eu não tô conseguindo! Isso. Você vem xalala e eu tô com... Xalalalalalalalala, yeah!
Caralho, cara!
Mr. Jones! Não consegui!
Não
eu tentei! Cara. Você viu que eu tentei segurar no rir?
Ó, oh, vou te falar, dessa parada musical... Tu não viu também o negócio no Twitter? A tal da Soraya lá... Escreveu no Twitter pra gente, falou assim: ai meu Deus, que eu adorei quando o Berto lembrou da Soraya Queimada, sei lá.
Eu que lembrei da Soraya Queimada!
Aí tu se fudeu.
Zé o Brito! Eu que lembrei do nome do cara.
É, lembrou, é verdade. É. Eu não ia lembrar do nome. Mas eu que fiz a piadinha!
a bola da vez é a Joana agora.
A
né?
bola da vez é a Joana.
Tá certo.
A Camila Saroto ficou uma semana no draft.
Já. É, ela agradeceu, ah, chegou aqui meio, mas mal ela sabe que fui eu que dei o send, é porque tava parado lá no rascunho.
Ai, desculpa, gente.
Você gosta do Tricôzinho? Vai, eu sei que você gosta, você adora ouvir a gente, você se sente...
Não.
Não?
Não, você não tem voz sensual. Não.
Desassinando agora.
Não, não.
Então tá bom.
Então, galera, algumas foram tão tensas, que a gente não vai ler.
Ah, mas... é, tem umas paradas que são muito pesadas que a gente não tem capacidade de falar.
É, a gente não tem bagagem pra isso, não tem experiência, não
intelecto.
Tem nada.
Quando for assim...
Também, também.
Quando for assim, manda pro Mamilos. Entendeu? A gente tem...
Pega leve.
É, a gente pega leve, entendeu?
Eles entendeu estavam travados por causa da sua energia. Você tava passando energia
de travamento.
Ruim, de travamento pra eles. Você tava muito acelerado e eles ainda estavam no ritmo deles.
Tá certo.
Entendeu?
Entendi. Obrigado.
É isso.
Você trabalha com cosmologia?
Não, não, eu vendo cristal. Eu vendo cristal.
Lá na loja de câmera? Tô vendo cristal, é isso?
Mas tem cristal lá. Você sabia, né? Que tem um pentaprisma não, dentro da câmera.
Deixa. Isso,
as pessoas não estão vendo, mas eu tô dançando.
Tá mesmo.
Vamos lá, vamos começar logo essa leitura de meia, pelo amor de Deus.
Mas eu não vejo problema nenhum do meu filho, do Noah, tá com uma blusa quadriculada, com uma calça listrada, com assim, se ele não estiver usando Crocs, tudo bem.
Isso foi uma indireta?
Foi
uma indireta?
Foi. Tá. É, um, sei lá, um chinelo
você
de
tem,
dedo.
Você tem que escrever uma, isso no Sarahá.
Ah, cara, não. Não, sou, não consigo. Não consigo. O Thiago, cara, o Thiago usa Crocs, gente. Então, é. Ele é muito... O Thiago é o mão da porra pra caralho, mas aí ele
caralho,
perde quando ele vê que usa Crocs.
Não, não, brother. Esse é o podcast.
Ah, fala pra Clara aí cortar, então. Nesse momento, estão os dois olhando pro celular.
E
eu vou denunciar! Vou denunciar! Vou denunciar!
Se você fosse um pouco mais rápido, a gente não estaria olhando o
celular. Ela me mandou uma monografia. Mas você... Me mandou o livro da vida dela, escolhendo a administração.
Você tá triplicando o e-mail dela.
Ah, então quer que você se foda.
Lembre dos conselhos de Fábio Murakami. Não faça comentários ao longo da leitura.
Foda-se.
Então vai lá.
Nem sei quem é esse cara.
Não lembra? Não, é o que, cara que lê, que ouve 200 podcasts, porra.
Ah, tá. Ah, então... Pare. Não faz nada.
Vai.
Cuidem de vocês e é isso. E cuidem dos seus filhos.
Por favor, né?
Ou não.
Sim.
Porra, ou não, como assim? Agora.
Acho que é muita droga.
Que é muita droga, é. Vamos acabar essa porra logo.
Não, é porque... Beijo. Ou não.
Já.
Ou não.
Tchau.
Ou não. E se fodam-se.
Valeu.